get older, losing my head. Many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 270, também conhecida como 45 perguntas, o volume 6 desse especial do 45 minutos. Estamos aqui, como de costume, neste programa tão especial, tão cobrado por nossa audiência, time completo pela primeira vez num 45 perguntas com 6. Estamos aqui eu, Celso Shigami, Cabral Neto, Rafael Brazilian, o maestro Cássio Zirpoli, Fred Figueroa, que está meio que liberado pelo DM, mas sob júdice, né? Tá mal o homem, mas resolveu aparecer. E João de Andrade Neto, estamos aqui começando essa gravação perto de 1h da sexta-feira, 9 de setembro. E por isso a gente, não por isso, né? Só explicando para vocês que essa edição do 45 Perguntas, por conta de experiências anteriores, foram um pouco frustrantes para todos os lados envolvidos, a gente resolveu dividir essa edição, essa sexta edição, em 5 blocos. Serão 5 programas.
Infelizmente não vou poder participar do terceiro, mas os outros eu tô...
O terceiro, companheiro. O terceiro, já tô esperando o recorde de audiência desse podcast 45 minutos. Porque você já sabe, né? A pergunta do terceiro, a pergunta que abre o terceiro bloco, o terceiro programa...
Você tá dizendo sabe... isso, a galera vai parar de ouvir esse um para ir pro terceiro.
Mas depois volta. Agora que você voltou, seja bem-vindo de volta ao primeiro programa da sexta edição do 45 Perguntas, onde a gente vai debater temas relacionados ao futebol. Como vocês sabem, 45 Perguntas, a gente está aqui para responder o que vocês mandarem. Fizemos uma seleção aí, Fred Figueroa ficou doente fazendo essa seleção, jogando no sacrifício lá.
Ele está feito Diego Souza no jogo contra Santa Cruz. Voltou.
Será? Como é que vai ser o
desempenho de
hoje, hein?
Sei não.
Vamos analisar. Segundo a gente falou,
ó. Já tô poupando a voz.
O desempenho é chave.
Já não tô correndo. Agora, olha só, a turma foi maldosa com o Fred.
Hoje ele não aguenta 30 segundos de discussão com o Cássio.
e antes de começar o programa, a turma, Fred vem não. Aí já jogaram, meu amigo, a gente vai gravar aqui 4 horas de programa, de manhã e o homem falta.
Já saiu um chinelinho.
Chamado de golpista.
Teve um amigo da gente que já começou aqui, fora Fred.
Isso eu acho injustiça.
Olha só, galera. Esse musicast que vocês estão ouvindo, mais uma música dos Beatles, When I'm 64. E, como de costume, o responsável pela escolha foi João de Andrade Neto, que, atendendo ao pedido de Fred Figueroa, escolheu uma música que fosse meio que uma pergunta também. É uma contemplação, uma...
Na verdade é uma forçada de barra. Porque Fred pediu a música dos Beatles que se fosse uma pergunta. Aí eu disse, pô, pergunta, tá, eu olhei, pensei, senhor, isso aqui não é uma pergunta não, mas
tu tá ligado que vai chegar alguma que é uma pergunta, tu vai quebrar a cara, né?
Não, vai chegar, mas é porque essa música é boa, eu gosto. É do Sgt. Peppers, e não é uma pergunta, mas é uma ele vislumbrou, assim, é uma visão, é uma projeção. Falava, eu queria já achar essa projeção, porque essa música foi escrita por McCartney quando tinha 15 anos. E ele fez essa música em homenagem ao pai dele. E ele fez a música, ele imaginando como ele teria aos 64 anos. Hoje, pô, tem mais de 64 anos. Eu acho que ele tem 66, 67 anos. Mas ele escreveu com 15 anos como seria a vida dele, ou a vida de quem escuta, com 64 anos. Então não é uma pergunta, mas é uma projeção, assim. Eu acho que todo mundo já imaginou isso, como será a sua vida daqui a velhinho, 64 anos, 74, enfim. E essa música foi escrita, eu acho, a história dessa música é muito legal, porque o cara, Paul McCartney, escreveu 15 anos e só mostra como ele com 15 anos já era um gênio.
João, ele tem me ensinado bastante, eu tô curtindo pra caramba essa nossa parceria aí com a galera da Art Rec, porque eu tenho aprendido muito sobre os Beatles, que É, não é minha banda favorita, tá longe de ser minha banda favorita, mas não tenho dúvida que é a banda mais importante, ou pelo menos, para não ser muito polêmico, uma das bandas mais importantes da história da música. É, tenho aprendido bastante, e eu, o que eu acho curioso é que, assim, para quem de fato é fã dos Beatles, uma banda que acabou há tanto tempo, mas que marcou tanto a história, o cenário da música mundial, né? É, você tem muito tempo para consumir tudo que você imagina dos Beatles, né? Você vai atrás dos filmes, vai atrás dos trailers, dos clipes escondidos, do clipe é ótimo, né? Mas você vai atrás dos vídeos mais raros,
e, por
atrás
de música que
ninguém gravou.
Quem inventou o videoclipe foram os Beatles.
Pronto, olha aí. E de repente aqui você está tendo a oportunidade de ver uma interpretação, uma análise da obra dos Beatles completamente diferente, que é justamente no espetáculo Beatles na Favela, que vai rolar no Teatro Guararapes, dia 8 de outubro. Não é isso, Rafael Brasileiro?
Isso mesmo.
É, delegado! Opa! Opa!
Tá aberto, meu filho.
Tava delegado.
Ficou nervoso ali.
Não.
Porque agora, veja só. Antes de Rafael falar, agora... Finalmente o podcast depois de...
Você pode não dar spoiler que isso tá na
ah, é?
Então, tá previsão. Na previsão.
Olha só.
Me dá licença,
amor. Opa, é que a galera tá achando que tá desligado, mas tem que prender uma coisa. Eu tô falando no microfone, eu tô ouvindo minha voz. Aí tem hora que parece que não tá ligado, entendeu? Eu me confundi. É, mais ou menos isso mesmo, ixi. Mas é isso mesmo, dia 8 de outubro, você quiser comprar seu ingresso, já pode ir lá na bilheteria do Teatro Guararapes ou... E no Eventim, ou na Central de Ingressos, tem ingressos a partir de R$25 até R$125, ou seja, tem preço para todo mundo.
Ó, galera, então vamos aqui finalmente para a primeira pergunta, essa é a pergunta piloto desse programa aqui.
Faz isso não.
Tem que ser valendo já. Porque então vamos lá, valendo.
É a pergunta Curry.
É a pergunta... pergunta Stephen Curry. De João Gabriel. João Gabriel, nosso ouvinte, ele manda a seguinte pergunta e eu vou deixar essa pro maestro Cássio Zirpoli responder. O homem tá nervoso vendo...
Ele tá nervoso vendo o Broncos, pô. Ele tá nervoso.
Ganhou, então, pô. Deixa eu fazer a primeira pergunta do...
Vai, Cássio.
45 ganhou. Perguntas é pra você, maestro. Maestro, o que é menor? Pergunta João Gabriel. O preço do Village ou o Botafogo?
Peraí, patrão. Veja, vou dizer o preço do Village, porque assim, a Greco e o Botafogo. O Botafogo é gigante, porra. Assim, eu nunca disse que o Botafogo é pequeno, eu sempre falei o contrário. Botafogo é enorme. Eu lembro que eu digo que o Botafogo é o contrário ou eu tô enganado? Se eu falei que é pequeno,
Tu tá falando de qual? Da Paraíba?
Hã?
Tu tá falando da Paraíba, né?
Não, do Rio.
Ah, tá.
Não, veja, o Botafogo do Rio é enorme, o da Paraíba é maior. Mas...
Teve um cara que marcou a gente com uma história muito engraçada, que parte da torcida do Botafogo queria que mudasse o nome pra arena, da arena deles pra Colosso. Não era Colossal, né, Cássio?
Arena Colossal é uma...
Arena Colossal, uma
detalhe,
coisa assim.
O estádio é da Portuguesa do Rio de Janeiro.
É.
O Botafogo tem essa mania de batizar o estado dos outros, assim.
Arena Colosso, pra... O Colossal, não me lembro o nome, pra ficar de acordo com a importância do clube, o tamanho da torcida, e que devia mudar de nome. Aí ele fez um movimento, teve 14 adeptos.
Não, o Botafogo tem uma clássica esse ano que foi... A chegada do time perdeu alguns jogos. Se recuperou no campeonato agora. Tá até nesse momento que a gente gravava, estava numa situação mais tranquila na competição, mas teve um momento muito ruim e que fizeram uma operação no aeroporto para o time desviar do Salgão para encontrar a torcida. Não foi ninguém. Não havia torcida.
Para protestar.
Para protestar.
Então a gente chega à conclusão que o Botafogo é pequeno, mas o preço do Village é ainda menor.
Não, o Botafogo é gigante. Não, veja, eu nunca disse o contrário. Se eu falei, eu não me lembro, me desculpe.
Mas é isso, né, Fred?
É, o Botafogo é grande. Ele só não é tão grande quanto o próprio Botafogo e algumas pessoas pensam. Mas o preço do Village com certeza é menor. O Botafogo vale mais do que algumas centenas de reais.
Pois é, galera, até porque, a gente já falou, velho, nessa época do ano, bicho, não tem muito o que pensar, não. Com 40% de desconto na sua diária, na época da baixa estação, velho, não pense duas vezes. Vá lá, villageportodegalinhas.com.br.
Village com dois L, só pra lembrar.
Você faz a sua reserva e coloca o código promocional...
Podcast45.
E se tiver alguma dúvida, você manda e-mail para o e-mail telefone vermelho.
Podcast 45 minutos.
Ah! Tava então bem. Puta, não, não, não.
Podcast 45 @vilage.galinhas.com.br.
É isso aí, galera.
É o podcast sem um minuto e Vilage sem hotel.
Exatamente.
É uma vergonha, esse cara é raiz.
Na próxima, Cabral vai responder.
Cabral é categoria. O cara na abertura falou que eu tô jogando o bambu no sacrifício, vem não, puxando pela memória.
Tu tá ligado? Vê só. Eu tô treinando com o Fred, mas tu tá ligado? Se tu perguntar pra mim, eu não vou saber.
Tô ligado.
Bicho, veja só. Esse e-mail, cara, todo mundo aqui sabe. Se brincar, a gente não sabe o telefone das nossas respectivas
esposas. Qual e-mail?
Aqui.
Vamos lá. Qual e-mail?
João não sabe o e-mail, mas o telefone de Eduardo pra ir lá, ele vai.
Ah, é. Porque o telefone já tá gravado aqui no celular, é só tu dar o toque.
É o do Pod, é? O e-mail do Pod. Podcast45 @vilage.com.br.
Porto de galinhas.com.br.
Pra acabar de lascar, pra confirmar que tava na bolha, né?
Você pensa, não, pô,
isso aqui.
Não, mas eu falei, até que vai ver se eu acertava, né?
Isso aqui é sinceridade. No dia que eu passar a mandar um e-mail pro Vilage, eu vou ligar pra Rafael.
Mas isso sempre acontece.
Então a gente pode mudar. Em vez de mandar pra Rafael.
Galera, a primeira pergunta valendo é de Pedro Aguiar. E a pergunta é a seguinte: qual seria a Série A mais tradicional para vocês? E aí ele faz o adendo, né? No sentido de ter os 20 clubes mais relevantes em termos de título, torcida e etc.
Como eu já fiz a lista, eu já pensei talvez um pouco mais.
Mais tradicional, quer dizer, os que mais participaram ou que a gente
ele falou, acha que é torcida.
Ele quer os 20 maiores times. Não, quando fala tradicional, me parece que pode ser os que
ele
mais participaram, né?
Não, ele quer os 20 maiores times do Brasil.
Ele quer título, torcida, quando ele bota etc, é pra tudo, né?
É. Pra gente arrumar critério.
Eu acho que esses 12 que se fala estariam.
Né? Eu tava
com os 11 estariam.
O Botafogo estaria.
O Botafogo estaria também.
Então, não, ele é assim, os 11 e o Botafogo.
Eu tava conversando com o Cássio aqui fora.
Mas se existe G12, ele é o 12º, Cássio.
Mas não existe, mas a questão é justamente essa, não existe.
Porque se existe G12, existe G13, porque o corte do 12 é muito diferente. É como se...
O Botafogo tá mais começando aqui. Essa é a discussão velha. Eu já fui, eu já sentei, já falei exatamente o que você tá falando.
Se existe o G20... Então essa pergunta é 20, é 21 agora. Pronto, porque o recorte é você o recorte que quiser.
Então vamos lá. Mas pra não fugir do tema, que o tema não é a inclusão do Botafogo. Eu tava conversando com o Cássio, enquanto vocês gravavam o telecast, sobre isso. E a gente meio que teve um ponto de partida.
Os 11 estão, o Botafogo
16,
está.
16 são indiscutíveis. 16, em qualquer lugar do Brasil que você fizer essa lista, 16 vão estar.
Certo.
Os
11 do Botafogo.
Os 4 do Rio. Os 4 do Rio, 4 de São Paulo.
Os 2 de Minas. Os 2 do Rio Grande do Sul.
Os 2 de Curitiba.
Os 2 do Paraná, né?
Os 2 do Paraná. O Bahia e o Sport.
E na minha opinião, também o
Cássio
Vitória.
Também já,
Fred, vocês, como o Fred mesmo deixou claro agora nessa pausa dele, o Vitória já entra meio ressalvado. Eu acho que o Vitória entra.
Eu coloco mais dois.
Veja, o Vitória entra, não é isso que eu tô querendo dizer, não. Só que o Vitória sim, pra Fred entra depois desse
bolo. O dele é já 16, o dia é 17.
Pra mim, Vitória já entra nesse bolo. Tipo, Coritiba, Atlético Paranaense, Bahia, Sport, Vitória estão entrando.
Certo. Eu também coloco mais um, que eu também acho que se você fizer esse podcast em qualquer lugar do Brasil, vai ser colocado, que é o Goiás.
Goiás, né? Goiás.
Também. Então, no final das contas, essa pergunta é sobre duas vagas.
Aí, uma vaga. E eu tinha falado um clube. E o
argumento... Peraí, todo mundo concorda com isso?
Sim.
Ou seja, se é uma dúvida que se restringe a duas coisas. Eu disse que o Brasil todo concordava. Se não conseguisse concordar aqui, eu tava...
Acho que tem que ser um clubismo além da conta para dizer que tal sim. Clube... Nesses 18 que a gente falou. No caso do 19º ou 20º, enfim.
As duas vagas,
para mim seria o Guarani. Mas quando eu respondi o Guarani, aí depois eu perguntei a Fred. Fred, me explica melhor essa pergunta. O que é que ela considera? Ela considera a torcida, a tudo, estrutura, a história,
tudo.
Só a participação do brasileiro, porque vamos lá. O Guarani tem uma torcida em Campinas e não é maior do que isso. A torcida não é maior do que isso.
Estrutura tem uma configuração de torcida que faz ele ser diferente do que outros clubes que tem mais ou menos a mesma quantidade de torcedores, claro, tá entendendo?
Veja, dizendo assim, por exemplo,
a torcida de Campinas,
que se for botar na conta de torcida, se for só torcida, a torcida do Santa Cruz é muito, muito, muito maior do que a do Guarani. Sim, isso que eu tô querendo dizer, para deixar bem claro, pra, enfim. Mas aí você vai ver a estrutura. O Guarani tem um estádio, o Brinco de Ouro da Princesa, que já ficou na leilão, mas continua com o Guarani, um estádio conhecido de quem acompanha o futebol, porque tem que ter um pouco isso também. É uma praça que você enxerga e que você lembra, não essa memória mais recente, mas para quem tem pelo menos a idade da gente.
O Brinco de Ouro da Princesa é um estádio muito clássico.
Que já recebeu duas finais de Campeonato Brasileiro. Eu tô falando a final mesmo, o último jogo, porque se eu colocar 87 e o jogo
78, de Ida foi lá 86.
Também. 78 e 86. Os campeonatos foram decididos lá. Um ele ganhou contra o Palmeiras e o outro perdeu no último minuto.
Nos pênaltis.
Não, perdeu, tava ganhando, aí perdeu, levou um gol de empate e depois perdeu nos pênaltis. Até o último minuto da prorrogação, tava ganhando 3-2. Aí levou um gol de Careca, que foi o cara que foi o
São Paulo.
O gol de 78, que foi quando tava a favor deles. Aí é o único campeão brasileiro do interior. E o argumento que Fred falou, quando a gente estava tendo essa conversa, que completa essa minha visão. O interior, veja, a gente falou 4 do Rio, 4 de São Paulo. O futebol de São Paulo tem que ter uma mais do que o Rio. Porque o futebol de São Paulo sempre produziu mais do que o Rio. O Rio tem aqueles 4 e teve o Bangu de um ano. O futebol interior de São Paulo não é um ano. Então, assim, o Guarani representaria um mercado, assim como a gente colocou que de repente o Goiás representa, não, que nem o Goiás é por si só também, é verdade, né?
Mas também pela sua representação.
Representação não, isso é uma das coisas que dá mais peso a casa do Goiás.
No caso, o Guarani, você vê, tem outros argumentos. Time que tem 3 finais de brasileiro, mais 2 semifinais, tem um estádio, é um clube de tradição, o interior de São Paulo já teve outros
ele clubes. Ele representa geograficamente o interior de São Paulo.
Uma região que tem um terceiro lugar, Ponte Preta, um vice-campeão brasileiro Guarani. Enfim, tem uma série de outros fatores que fazem com que o Guarani, historicamente, não esse Guarani dos pontos corridos, porque se fosse nos pontos corridos, por isso que é muito difícil analisar isso, eu estou dando só a minha opinião, seria a Ponte Preta. A Ponte Preta hoje é um clube maior do que o Guarani. É um clube que alguns anos mesmo rebaixado disputa um título internacional. Mas, por isso que eu fiz a pergunta para Fred. Qual o tamanho desse contexto histórico do que ele representa? Então, o vigésimo, até começar esse programa, ainda não tinha. Vou acabar sendo escolha ou morte.
Aí, na verdade, quando eu parei nos 18, eu pensei em geograficamente. Eu admito que meu... Não,
geograficamente
eu acho não, futebol, pô. Não, eu pensei assim. Representações geográficas, assim. O futebol catarinense teria que ter um elemento?
Não.
Nesses 20?
Eu acho que não.
Não.
O interior
de São Paulo... Se o recorte fosse mais fosse recente, fosse um histórico mais recente, de 5 anos pra cá, talvez, né? A gente tá falando de G20...
Não pode florir pra essa pergunta. Não existe.
Essa pergunta... Você teria Criciúma campeão da Copa do Brasil?
Porque, por tamanho de história, nessa linha de raciocínio do Cássio aí, talvez fosse Guarani e Portuguesa. Os outros dois.
Eu vou dar logo o meu.
Agora, se for por momento, acho que o Figueirense estaria na frente.
Como fala,
se for momento, é uma coisa.
Eu acabei de dizer,
a Ponte Preta é uma Guarani. Eu acabei de dizer isso.
Ele fala, tem uma palavra aqui que é crucial na pergunta dele, que é o tradicional.
Então, assim, veja.
Na verdade, por isso que assim, na minha interpretação da pergunta é quem são os 20 maiores clubes do Brasil.
É isso.
Ponto. É isso. Então, eu colocaria os 18 Náutico Santa Cruz.
Na história do brasileiro, realmente, o cara fez a pergunta, mas ao mesmo tempo ele deixou muito vago. Então cada um vai ter uma interpretação diferente. Eu não vou ignorar
o talvez do brasileiro.
Eu não vou ignorar um time que sempre disputou as cabeças do campeonato.
Ok.
E não, assim, não estou dizendo assim. A gente está falando.
É porque ele está passando de pergunta.
Não, mas a pergunta. Não, se a pergunta fosse os 20 maiores clubes do Brasil, ele teria feito essa pergunta. Ele falou. Os 20 maiores clubes, talvez.
Qual seria a Série A mais tradicional?
Eu não colocaria Santa e Náutico, porque são clubes que participaram pouco da Série A.
Não.
Pouco, muito pouco da Série A.
O Náutico participou bem.
O Santa menos. Mas não tem regularidade, como o Guarani parou de ter também. Como o Guarani, mas, por exemplo, é a regularidade que eu faço colocar o Goiás em discussão.
Ô Fred, só rapidinho, explicando a minha resposta. E aí, eu mesmo vou me contradizer. Porque quando a gente fez aquele negócio do G4 do Nordeste, eu coloquei o Ceará na frente do Náutico, certo? O G4 do Nordeste, a gente é Bahia, Sport, Vitória e sempre sobe mais um. Aí, esse um, Guarani, às vezes é o Santa, às vezes é o Ceará, já foi o Náutico. E por que eu tô colocando, no meu campeonato brasileiro mais tradicional, Santa e Náutico? O Santa se explica pela própria... Ele é um dos maiores do Nordeste, por mais que não tenha frequência na Série A, inclusive o Santa tem um dado estatístico horrível, que é sempre rebaixando, né? Toda vez que tem, ele cai. Mas eu estou levando em consideração o tamanho do clube no caso do Santa. No caso do Náutico, poderia ser o Ceará no lugar do Náutico, mas eu estou levando... Aí eu peso a favor do Náutico, e aí a minha contradição é a questão da presença do Náutico na Série A, que é muito mais frequente do que o Ceará. Então, assim, seria... E aí é uma pergunta bem, assim, como é uma coisa aleatória. Aí seria os 18, que não se discute, e na minha Série A ideal dos times tradicionais, seriam, entrariam Santa Cruz.
Eu acho que se fosse uma questão, se fosse uma questão de mercado, por exemplo. Se
fosse uma questão, Pernambuco tem mais time do que Paraná e do que a Bahia.
Para mim, seria esses 18 e teria. Da minha visão também de Série A, de ser tradição, eu vou pensar. E o peso também de ser do caráter geográfico, eu colocaria Criciúma e Remo.
Se for questão de mercado, Fortaleza teria que entrar. Se fosse assim, eu não acho. Se for por uma questão de visibilidade da competição, eu acho o Santa Cruz, em relação, comparando com o Ceará, mais representativo
então,
do que o Ceará.
Então, só para aproveitar o gancho da minha resposta é Guarani e Santa Cruz.
Como... Eu estou quase chegando lá. O Santa Cruz é mais representativo do que o Ceará. Se você for chegar só mercado, aí você tá excluindo o mercado de Fortaleza, que seria importante demais para a competição. Mas eu vou ignorar isso. Eu vou deixar, vou meter o futebol. Por isso que tanto que eu coloquei o Guarani, a tradição dessa situação. O Guarani, o presente dele, quando eu digo o presente dele, bota 5 anos de presente, né? Nem 2016, não. Esses últimos 5 anos do Guarani, não é um clube que se faça de forma alguma merecer
o Santa Cruz, teve sua fase também.
Como Santa Cruz desse ano. Desse campeonato.
Sim,
desse ano, mas desse campeonato.
Que foi Série D, C, já teve então, onde o Guarani tá transitando.
Claro, mas... Mesmo com esses 10 anos que o Santa ficou fora, quando o Santa entrar no campo, você escutou declarações do tipo, o Santa fez falta à Série A, como se fosse algo que, talvez por pessoas que viram, um pouco mais velhas que a gente, que viram o Santa ser completamente presente durante certo tempo da competição. Eu acho
que numa pergunta dessa
e competitivo, entra tudo, pô. Aí realmente cada
e aí, um...
Eu vou
aí
juntar...
Entra a CEP, que é uma coisa que a gente briga muito. E é por isso que eu nunca coloquei o Ceará. Eu nunca coloquei o Ceará quando a gente teve a discussão de G4 Nordeste por isso. Porque pra mim é um mercado abaixo do mercado de Pernambuco e na dividida eu vou sempre colocar Santa e Náutico acima do Ceará.
Eu vou juntar as duas interpretações no caso, né? Eu vou botar um pouco da tradição e um pouco dessa história dos 20 maiores clubes. Eu vou de Guarani e Santa Cruz também.
Rafael?
Dos 18, né?
Agora, é 20 com dois... com determinados critérios para estarem ali, né?
É.
Assim, e você tem que chegar... do jeito que o cara fez a pergunta pra gente tá quase chegando no consenso aqui, pra, até pro lado de pergunta, mas é muito difícil haver
o
um
que,
consenso.
Desde
que se faça...
O que me faz... Critério.
Tem muita interpretação da pergunta.
Só se tiver um critério mais correto.
O que me faz ter, segurar, segurar o me segurar em relação ao Santa é o seguinte, mas desde quando a Série A tem rebaixamento?
88.
De 88 para cá, o Santa tem quantas participações na Série A?
88, 93, 2000, 2001, 2006, 2016. 5 com rebaixamento.
E uma que não teve. E veja, a gente está falando...
Aquele não caiu, não teve rebaixamento.
A gente está falando de um recorte de 88 para cá. De 88 para cá...
E se tivesse, ele teria caído.
É, de 88 para cá são...
Mas foi isso que eu disse. Eu juntei a tradição com a questão da... Dessa história dos 20 maiores clubes do Brasil.
Eu entendo, veja.
O Criciúma também participou pouco também. O Remo também participou pouco.
Mas eu botei o Renato. Eu botei só o geográfico. Mas a questão é a seguinte: que tem um termo que ele. Que o ouvinte, que o Pedro Aguiar utiliza aqui, que me faz ter essa análise um pouco diferente. Que não é os 20 maiores clubes do Brasil. A pergunta dos 20 maiores clubes do Brasil...
Dessa forma, eu respondi por isso que eu falei, por isso que eu coloquei o Guarani.
Então, a pergunta, se fosse os 20 maiores clubes do Brasil, era um pouco diferente. Mas aí,
então, se for...
Aqui
se
ele, usa aqui, ó. Qual seria a Série A mais tradicional?
Mas aí, se for mais tradicional, termo... não entra a opinião.
Ele também...
Mais tradicional, a gente vai fazer um levantamento.
Mas ele
quem participou mais e vai botar.
Ele bota uma coisa muito interessante. Talvez a pergunta-chave não seja tradicional. Seja, a palavra-chave seja relevante. Né? E ele, na verdade, ele pede uma soma. Ele pede um pouco de
vários critérios.
Olha, eu concordo com o João em relação a isso. Se tivesse que entrar um de Belém, primeiro o Paysandu.
Tem que ter verdade, Paysandu.
Paysandu.
Verdade.
Paysandu seria o Remo até 93.
Paysandu.
Quando foi o oitavo colocado, mas aí o Paysandu passou valendo.
Se for colocar relevância hoje em dia, como é que eu vou colocar o Guarani?
Mas não é o hoje em dia, né?
O campeonato brasileiro...
Mas a relevância pra mim é o que...
O campeão brasileiro. A relevância do campeão brasileiro é muito grande.
Certo. Aí daqui a 5 anos vai estar na série D...
O Santa não já teve e não voltou?
Rapidinho, mas não, calma aí. Ele é campeão brasileiro. Ele vai continuar uns 5 anos na série C, série D. Ele vai continuar sendo relevante.
Sim.
Eu discordo.
O Santa não continuou relevante ou o Santa deixou de ser relevante?
É, mas assim...
Se tivesse permanecido na situação que
você está permanecido, mas, assim, é muito complexo, mas, porque você já entra naquele outro ponto. Rafael, eu estou entendendo o que o Rafael está dizendo. Por exemplo, e aí, se discute muito num podcast que a história é mutável.
Sim,
não é nada fixo. É. Então assim, se o Guarani foi campeão brasileiro, ok, 78. Mas ele passar 20 anos
vai perdendo.
Na série...
Tanto que a gente está discutindo a participação dele. Em 80 e
em a gente, 90... A gente tirar o peso da Inglaterra.
Em 90,
é o peso da gente tirar...
Em 90 ninguém ia pensar...
Não, virar o Guarani
dessa lista, não. Não. É, em 94 foi semifinalista de novo.
Não, pô, isso eu já falei. Veja, isso é do, o Guarani, até o início dos pontos corridos, o Guarani era um clube.
A gente nem ia pensar. Isso, o fato da gente estar colocando em xeque a presença do Guarani.
O Guarani tinha tido botão, pô.
É, exatamente. Perfeito.
Veja, o Guarani era clube que botava jogador na seleção em Copa do Mundo.
Sim.
É, disputava final do Brasil. Não era disputar como a portuguesa disputou tal ano, não. Ela disputava. Mais de uma vez, disputava semifinal. Todo mundo aqui viu o Guarani ter um grande time. Pelo menos assim.
O último goleiro foi de Amoroso.
Amoroso, Luizão.
Eu, como sou mais velho, como o Rafael vive dizendo, eu vi pelo menos uns quatro.
Eu vivo dizendo.
O dos anos 80?
Porra! É, pois é.
Eu botaria Santa Cruz Náutico ou Santa Cruz Ceará. O único problema de Santa Cruz Ceará é isso que só se levantou. A não ter essa frequência de estar na Série A.
Lembrando só um detalhe. Na questão de relevância, o Guarani também entrou como representante do interior de São Paulo.
É.
Né? Assim, não esquecendo isso também, que assim, ele estava representando um mercado...
O peso que eu dei foi um
peso de resultado
que é gigantesco. São Caetano que foi vice-campeão de Libertadores. Eu acho
mas
que
vai ser Caetano,
Tipo, São Paulo, o estado, precisaria ter mais um representante numa Série A de relevância.
Não, só falta 44 agora.
Agora só falta 44. A segunda pergunta é de Alonso Camelo. É, por aí também, nessa batida a gente já responde mais rápido. Qual seria a ordem do G11? G11, maestro.
Mutável, lembrando.
Do primeiro até o décimo primeiro.
Porra, 9, começou a gravar 1 da manhã, 1h14. 9 de setembro de 2016.
Para mim, o primeiro é São Paulo.
Falou, mutável,
pronto. Para mim também. São Paulo primeiro.
Para mim é o Corinthians.
São Paulo, Corinthians, Flamengo. Os
é difícil, acho difícil montar aqui, porque cada um vai montar um diferente, né?
Mas... É,
inclusive.
É? É o quê?
É a ideia.
Meu G3 é São Paulo, não, Corinthians
todo
e Flamengo.
Todo mundo concorda, vamos por parte. Então, alguém mudaria esses três entre os três?
Peraí. Eu vou passar no papel para anotar aqui. Mas São Paulo...
Mas todo mundo concorda com esses três, pra gente ir andando aos pouquinhos.
Por quê?
Corinthians, Flamengo e São Paulo entre os três.
Aí
para mim são esses nessa ordem.
É, para mim é Corinthians, São Paulo e Flamengo.
Para mim é São Paulo...
Corinthians e Flamengo.
Pra mim também. Tô fechado com o Jonas.
São Paulo,
Corinthians e Flamengo. Pra mim, São Paulo é o maior.
Eu acho que eu vou... Você já falei antes, aquele negócio que vê se a internet tá pra gente responder isso aqui alguma vez.
É, mas
isso daquela vez, eu disse, ó, por isso eu falo, 9 de setembro, o que eu acho hoje. É, isso que eu falei aqui, ó.
É que eu vou dar mais... Eu e o João, a gente tá dando mais peso a título, a estrutura, etc. E vocês...
Mas eu também tô,
o Corinthians foi buscar.
Pra mim, o São Paulo não teria a menor... dúvida quanto a... É o maior campeão, é o maior estádio, é o clube...
Três títulos mundiais.
O maior clube de relevância internacional, o maior representante do país nessas
competições. Então,
São Paulo primeiro. Flamengo segundo.
Eu não vou
ignorar...
Corinthians terceiro.
Não vou ignorar o fato de o Flamengo ter a maior torcida do Brasil sem contestação. Arrumaram
uma vez...
Cássio, eu vou mudar. Você acabou de mudar meu voto. Pra mim é São Paulo... Segundo, Flamengo, terceiro, quarto. Sabe por quê?
Eu vou mudar.
Porque o Flamengo nunca caiu. Nunca,
é verdade.
É,
tem esse peso.
Não, tem esse peso.
Tem peso. São Paulo, Flamengo e Corinthians.
Que na dividida, que se a gente esquece, tá aí certo, o Flamengo tá tem certo, razão de ficar
por quê? Então, por que eu coloquei Corinthians de primeiro? Porque eu acho que o Corinthians é o que tem a melhor combinação. Torcida, tradição e títulos.
Não. É, a torcida do Corinthians é uma torcida diferente.
O Corinthians até 90
era um clube.
Ainda que o Flamengo, o Corinthians tenha um rebaixamento, o Flamengo.
O Corinthians até 90 era um clube estadual.
Bicho,
até 90 era um clube estadual.
Me permite,
é um problema de
escolha. Claro.
Discordo, agora, né? Agora veja, eu entendo um pouco o que o Fred tá falando.
Até 90 o Corinthians tinha
menos estadual.
Sim, eu concordo, justamente, mas é por causa disso. De 90 para cá, o que o Corinthians se tornou?
É muito gigante.
Não,
mas esse preço
se tornou também, né?
O preço se tornou, sim, né?
Sim. É. Mas ok, mas veja, os três são esses, certo?
Rafael, ordem dos três.
Hoje.
Não, hoje não.
G1. A opinião dele hoje.
É, hoje minha opinião.
Ah, sim.
Corinthians, Flamengo e São Paulo, e digo mais. Do ritmo que tá, daqui a 5 anos, a gente vai estar mudando isso aqui, botando o Flamengo no topo.
Não, eu acho que existe uma chance
de virar um G2.
O São Paulo.
O São Paulo resiste
São Paulo, mas...
É, o então, São Paulo resiste vamos, pela história.
Vamos,
né?
Lá, mais um bloco.
Pra mim é São Paulo, Flamengo, Corinthians, o quarto Palmeiras. Pra mim também.
São Paulo é um time que tá todo, quase todo mundo G4.
É um time que...
O quarto,
é um
quarto, 2015. Última frase. Um time que em 2015 chegou no G4, se as pessoas entenderem como é que ele tava no G4.
É. O quarto.
O quarto é Palmeiras. Pra mim.
O São Paulo nesse, ver, caso, rapaz, nesse caso é o Goiás do G4.
É o Goiás do G4. Exatamente.
Perfeito. Tá lá.
Teve uma época que o Goiás era o Goiás do G4. O Goiás também era assim.
Quarto.
Então, o Goiás em quarto.
Meu é São Paulo, Corinthians, Flamengo e Palmeiras.
Flamengo
e
Palmeiras é o quarto.
Palmeiras é o quarto.
Pra mim o Palmeiras é o quarto também.
O quinto é o Santos.
São Paulo, Flamengo, Corinthians. O quinto é o Santos.
E se agitou nos últimos anos, pra você ver como é mortável. Ele parou no tempo, aí ganhou brasileiros, ganhou Libertadores, ganhou domínio do Paulista. Eu acho que desde nos últimos
8 anos.
Ele tem.
Ele chega na final dos últimos 8 anos.
Não, mas eu tô falando assim de título. Se eu não me engano, a gente tem um bi, um tri e um 7
títulos. E outra, porra. E o Santos tem, porra. A história do Santos, porra.
Não,
o Santos tem.
Sim, mas é história. É história.
Mas
é conectada ao presente.
Conectada
ao Neymar.
É o que o Botafogo não tem.
Pronto, o jogador brasileiro hoje.
História é conectada ao presente.
Eu sei. Sim, é. Conectado. Porque tem Pelé lá atrás, que é o maior jogador de todos os tempos.
E esses cinco
e hoje tem, até aqui, é o clube que revelou o principal jogador do Brasil na atualidade, que é Neymar.
Esses cinco clubes estados até aqui sempre foram gigantes.
E por que que o Palmeiras é maior do que o Cruzeiro, por exemplo, e do que o Grêmio?
Porque tem mais títulos nacionais.
O CEP também.
Não, tem mais títulos nacionais.
Hã?
Tem mais títulos nacionais.
Veja. Eu acabei falando do Cruzeiro, mas bem que eu dei o exemplo do Grêmio. O outro é campeão do mundo. Assim, na hora que tu pode ter
quem é campeão do mundo?
O Grêmio.
Sim.
Veja, o Palmeiras tem 11 títulos nacionais.
É o maior vencedor nacional.
O Grêmio tem 6. O Cruzeiro tem 8.
Então já estamos discutindo o sexto.
Já.
Quem é o sexto?
Não. Na verdade, a gente considerou que o Palmeiras... Eu estou dizendo porque aqui o Palmeiras está na frente desses.
Então,
sexto é o Grêmio. E o Santos é o quinto, unanimidade, isso, né?
Unanimidade.
Para mim, o sexto é o Inter.
Rapidinho, quem é o quarto?
Palmeiras.
Para mim, Palmeiras.
Palmeiras 4,
mundo aqui. Santos
mudar. Tava na bolinha, né,
torcida.
Jovem?
Torcida. Não, que eu tava pensando aqui.
E o Vasco?
Títulos.
Não, Vasco
vai demorar um pouquinho a chegar.
Ó, títulos.
Quarto e quinto foi unanimidade, né?
É,
Palmeiras e Santos. Rafael tá querendo furar a unanimidade aí, mas...
Não, tá querendo furar não, porque o Trator
vai passar para o Jardim. Eu já entendi que o Rafael vai chegar. Ele vai chegar no Vasco com 3 rebaixamentos. O Palmeiras tem 2.
Certo, aí vamos... Não, é isso que eu quero saber. Vamos lá.
O Palmeiras é o maior campeão nacional, pô. Isso pesa muito, pô.
É grande. É o maior campeão do país. O
CEPzinho é bom.
Estádio.
No momento é gigante.
O CEP é bom.
É líder do brasileiro.
Ah, pô, o CEP é bom.
Mas é gigante. Não,
mas é liderança do brasileiro.
Não, mas também soma
para
esse
formato. O quarto, para mim, meu é Palmeiras Nelson.
E agora ainda tem um estádio também.
Mas o seu quinto é quem?
O quinto é quem?
Aí, eu sinceramente ainda estou pensando no Vasco.
Ajuda o programa. Ajuda o programa e fecha com o Palmeiras.
Fecha com o Palmeiras.
Ajuda o programa e fecha com o Palmeiras.
Sexto, bloco. Que a gente já fica 5 mais ou menos na unanimidade.
Para mim é o Inter. Para mim é o Inter.
Para mim é o Grêmio.
Para mim é o Grêmio também. Essa daí é pau também.
Qual a colocação?
Sexto.
Quem é o quinto?
Santos.
Ou Palmeiras. Aí a gente vai ignorar o Cruzeiro por completo aqui.
Calma, pô.
Calma,
o Palmeiras
tá
nessa briga quinto. Agora.
É. Calma. Então é o sexto, tá falando do sexto.
O sexto, né? Sexto, pra mim é o Grêmio.
Cruzeiro,
pra mim
é o Grêmio. Ó, Internacional, Cabral Internacional, Maestro já, Cruzeiro, Ei, Fred já Grêmio,
outra
visão. Três, João Grêmio também.
Já tive outra visão. É o único que ganhou fora do eixo, Rio-São Paulo, não. Ganhar o Brasil ponto corrido e que já ganhou 3 vezes.
Cruzeiro.
Eu pra mim é o Inter, fechei. A tríplice coroa. Quase fez outra tríplice coroa, não perdeu porque perdeu pro rival. Tem 8 títulos nacionais, tem 2 Libertadores pela
frente. Eu mudei, eu sou Inter, fechei com o Cabral, porque, mesma coisa, não foi rebaixado como o Grêmio foi. Tem um título mundial, como o Grêmio tem.
É o único campeão brasileiro invicto.
É o único campeão, tem 3 títulos brasileiros. O Grêmio só tem 2.
Cruzeiro tem 3 brasileiros,
quer falar,
todo mundo vende.
O
Inter, aí tá falando do Guarani, que tá caindo no tempo, os 3 brasileiros do Inter, na década de 70. Sim, agora sim, o mundial, o gol de Gabiru. O gol de Gabiru decide essa
história. Deixa eu fazer então
uma pergunta. Campeão, o Inter,
João.
É o jogo dele, campeão de tudo. João, eu colocaria o Inter.
Deixa eu fazer uma pergunta de organização, então. Há dúvidas de que sexto, sétimo e oitavo
Bolo.
São Grêmio... Não, esse que a gente
está discutindo. Grêmio, Cruzeiro e Inter.
Grêmio, Cruzeiro e Inter.
Não.
E outras ordens?
Ou... Ah, tá.
O meu seria Inter, Grêmio e Cruzeiro.
Sim, mas são esses três clubes...
era para ter parecido há muito tempo. Agora,
não.
Esses últimos anos do Vasco acabaram com o Vasco. Porque o Vasco... É tetra campeão brasileiro.
Mas a gente tá falando do G11. A gente tá falando do G11.
O Vasco tá nessa relação minha,
a gente tá falando do G11
mutado, né? Então, o Vasco tá nessa minha relação de três aí. Minha ordem seria Inter, Cruzeiro e Vasco.
Tira o Grêmio.
O Grêmio seria
Inter, Grêmio.
Em outra posição.
Inter, né? Grêmio e Cruzeiro.
Na verdade. Discordo totalmente. Assim, o Grêmio. O Grêmio tem dois rebaixamentos nas costas, também pesa muito, mas...
Por isso que eu acho o Inter melhor que o Grêmio.
Rafael?
Não, mas já estou falando em relação
Cruzeiro, ao Vasco. Inter, Vasco e Grêmio.
Então, já se chegou... Então, mais
então, um. Já entrou mais um aqui. Já virou...
O Vasco seria... Porque assim, o Vasco tá assim, é unanimidade como nono.
É. Numa unanimidade... É. Oitavo, não?
Não,
sexto, pra mim não é unanimidade, não. Pra mim aqui... É. Vasco.
O Vasco é o nono.
Tipo, no de Augusta antes do que nono, mas é. Fechou.
É. A gente tá meio que avaliando só título, basicamente. Né?
Não, eu tô tendo minha visão.
Olha os blocos que
eu avaliei.
A gente tem os seguintes blocos até agora.
Por exemplo, a torcida do Vasco, ela é muito maior. Muito maior do que todos esses concorrentes. Não é maior, não. Ela é muito maior.
Mas sabe uma coisa que pesa
muito? Mas o Grêmio e o Inter tem títulos mundiais. O Vasco não tem.
Como é que é?
O Grêmio e o Inter... Os dois times gaúchos possuem títulos mundiais que o Vasco perdeu com NASA.
NASA. E nem por isso passaram o Palmeiras.
É, mas eu acho, o seguinte...
Mas o
Palmeiras...
Você vai somando
a história negativa do Vasco é grande também. O amplo domínio do Flamengo do Rio.
Ainda bem que não é ao vivo, porque eu falei aqui. Os últimos anos com esse rebaixamento acabaram com o Vasco. Porque o Vasco é um clube... Veja... O Vasco é um clube nacional.
A estrutura do
Inter... O Vasco é um clube nacional.
É nacional.
Todos eles são nacionais. Já foi mais.
Não, nem todos.
Já foi mais.
Hoje em dia,
O Vasco perde espaço. E não só com rebaixamento.
O Inter
perde
um estádio há alguns anos. De Copa do Mundo. O Grêmio tem um estádio que é um estádio também arena. E o Vasco não tem.
Sabe uma coisa que para mim pesa muito?
O Vasco não tem.
Sabe uma coisa
que o Grêmio e o Inter tem?
O Flamengo nem estádio tem.
Sim,
eu coloquei isso. Mas aí cada um está usando seus critérios.
Cada coisa que a gente der aqui, sai do campo.
Mas você pode contestar, não. Você pode me contestar, posso contestar você na vida.
Só um ponto. Só porque eu estou tentando falar. Só uma frase. Uma coisa que para mim pesa muito contra o Vasco e os outros times do Rio. O amplo domínio do Flamengo no Rio.
E outra, a falta de estrutura. Você não pode negar a estrutura.
Mas aí o amplo domínio...
De torcida.
Quanto a gente fala de estrutura aqui, do peso da estrutura para análise do tamanho de um clube. Analisar os clubes do Rio, para mim, sempre tem esse problema.
E eu tô sendo muito... eu tô sendo muito assim. Como eu realmente enxergo.
Eu também. Sendo
muito sincero.
Ó,
pra como mim, a gente tá quando o Sport, que é o meu time, vai enfrentar o Grêmio, para mim é um jogo maior do que quando o Sport vai enfrentar o Vasco.
Pra mim também. Mas aí também tem a visão do momento, né? Porque você vai.
Não,
você tá vendo.
Do momento da minha vida. Anos 90, 2000.
Não. Do ano 90?
Eu sempre considerei o Grêmio maior. O brasileiro dos anos 90.
Se eu que fosse, eu sempre considerei alguém maior.
Não, o Grêmio 94 é. Olha só o que a gente tem até agora, só pra gente fazer um resumo aqui, um apanhado. Um primeiro bloco com São Paulo, Flamengo e Corinthians. Lembrando sempre aqui que eu tô falando da minha ordem, mas a gente tá falando de ordem diversas, tá? Um primeiro bloco com São Paulo, Flamengo e Corinthians. Um segundo bloco com Palmeiras e Santos. Um terceiro bloco com Grêmio, Cruzeiro, Inter e Vasco.
Certo.
É isso?
É. Ok.
Ok, discutindo,
tá na frente. Faltam dois. Atlético Mineiro
Fluminense.
Último bloco.
Aqui tem unanimidade.
Atlético Mineiro Fluminense.
Último bloco histórico há alguns anos.
Há poucos anos.
Era Atlético Mineiro, Fluminense e Botafogo. Com um hiato considerável entre esses clubes, todos os outros clubes que a gente falou até aqui. Aí, o Fluminense ganhou a Copa do Brasil, ganhou dois brasileiros, fez uma campanha espetacular na Libertadores. Cresce, meu irmão. O Fluminense é o clube que você enxerga com capacidade de disputar o campeonato. Ainda que não esteja disputando.
O Fluminense se queimou muito nos anos 90, aquele rebaixamento seguido, aquela virada de mesa.
Assim como o Vasco apagou os títulos dos anos 90. Sim. O Fluminense parece ser o inverso. O Fluminense foi bater na terceira divisão, e se a gente falar de rebaixamento, isso é o que pesa... Pior pra ele.
Torcida também é muito pouco, né? Aparece embaralhado com o Sport e Botafogo em várias
pesquisas. Eles continuam bem atrás, desse, na minha opinião, desse pelotão que a gente... terceiro pelotão que a gente falou, mas eles se distanciaram do Botafogo.
Mas o Atlético Mineiro cresceu.
Atlético Mineiro...
Sempre teve uma torcida enorme.
Você ganhou a Libertadores. Se a gente tá falando, se tu tá pesando aí, um ganhou a Libertadores. Um Fluminense tentou e não conseguiu. O Botafogo nem na primeira fase passou quando jogou. O outro foi lá e ganhou.
Podia ser maior ainda se não tivesse
então, feito aquele papelão com o Rádio da Casa Blanca.
Se o Mas aí foi pra situar ele, onde ele...
Não é campeão do mundo.
Foi pra situar ele, onde ele de fato...
Os blocos estão amarrados, então, né? Os blocos, pelo
menos, a gente meio que conseguiu responder isso aqui, né?
Só o treinador, Cássio. Se o Fluminense tivesse ganhado aquela Libertadores em 2008...
Passava
o
Atlético.
Então.
Pra você ver como a diferença do vice contigo...
É gigante.
Só pra esse ponto aí...
Aquela disputa... Foi disputa de pênalti. Foi uma decisão espetacular aquela final contra
o Thiago Neves perdeu o pênalti, hein?
Hã?
Thiago Neves perdeu.
Um, dois, que...
Ele fez três gols na final. Aquilo ali faz com que um torcedor do Fluminense perca qualquer discussão pra Flamengo e Vasco. Porque na hora que começa a discussão, um joga na Libertadores, outro joga...
Pô, e o do Botafogo tá chegando, tu vai pegar ali uma água.
Botafogo passa a primeira fase.
Nem tem, não tem essa figura não. Mas assim, uma coisa que pesa muito pra mim também, pro Fluminense ficar isolado como o 11º, são as pesquisas de torcida. Porque o Fluminense não integra o bloco de cima das pesquisas. Ele vem enrolado.
O Atlético aparece.
O Atlético está sempre acima. O Fluminense.
O Atlético já passou, inclusive, em uma pesquisa, a última do Ibope. Ainda que tenha sido uma, mas já ficou. Chegou a ficar na frente do Cruzeiro.
Exatamente. Então, o Fluminense, ele sempre vem embolado no patamar de Sport, Bahia e Botafogo.
Eu acho que o Atlético sempre foi maior que o Cruzeiro, né? Em Minas, né? A não ser do Atlético, certeza. Sempre foi mais popular. Há mais popular. De
20 anos o Cruzeiro tá na frente do Atlético.
Então, nacional, talvez.
Esse
mas ponto... em Minas, acho que
não, é o Atlético. Não, em Minas também.
Esse ponto para mim pesa muito. O Fluminense sempre aparece embolado com Botafogo, Sport e Bahia. Então, assim, é como se ele... Isso tira um pouco ele lá de...
Fred,
lá
só para dar um exemplo do que Rafael falou aqui da Libertadores. Vamos pro cenário local. No mesmo Maracanã, o Náutico jogou a negra contra o Palmeiras. Foi 2-0 Palmeiras. Se tivesse 2-0 pro Náutico. Qual era o tamanho do Náutico hoje, com a Taça Brasil?
A gente não discutiria Náutico e Santa Cruz.
Não, esse vídeo que a gente falou agora de compor o Brasileiro...
O Náutico estaria.
Pelo amor de Deus.
O Náutico estaria. Sem dúvida, estaria. O título brasileiro seria estaria. Suficiente...
Até porque seria o Náutico brasileiro depois. Toda história do Náutico seria outra.
Mas ainda que não fosse mudado.
Não, ainda que não fosse, ainda que só ganhasse aquele jogo
e todo tivesse mudado. Do jeito que tá tudo igual até hoje, mas tem aquela Taça Brasil.
Tava também.
Ele estaria, era Guarani Náutico
também. O contexto de Série A do Náutico é muito, pra mim, o contexto de Série A, analisando Série A, voltando rápido.
É muito maior que o Santa.
É muito maior que o Santa. Pra mim é inquestionável.
Sem contar que realmente seria campeão brasileiro por causa do.
Você tá aí, Galão? Vamos começar agora.
Capão tá indo pra onde? Você tá indo, é o último do G, é essa aí. Pode ser
último de G's, né? Pergunta do Gabriel Amaral. Futebolisticamente falando, como ficaria um G8 em ordem de estados no Brasil?
Boa pergunta.
São Paulo
primeiro.
Rio.
Por que é primeiro? Além dos quatro que são muito mais fortes, porque não é
restrito. O interior quatro, também.
Porque também tem o interior.
São Paulo, Rio.
E agora?
Rio Grande do Sul.
Minas.
Veja.
O presente de Minas Gerais é, meu amigo, não é
pouco. Caso, mas é tudo, né?
Velho.
Esse aqui é geral. Se eu botei Grêmio e Inter na frente
exatamente. Do
Cruzeiro, eu não posso botar Minas.
Sem contar que tem um Juventude também que já ganhou o Nacional.
Ganhou. Né? Falasse blá blá blá, e o cara ganhou de mim aqui.
Fechei o Cabral.
Tem
por exemplo,
tem um campeão,
tem um terceiro
campeão nacional.
Pronto, se você...
Qual é?
Não,
o Juventude.
Fechei com isso aí, porque Cruzeiro, ainda que cada um tenha achado uma coisa, mas na hora que vai pro choque, tá de um lado Cruzeiro e Atlético, do outro lado tá Grêmio e Inter, meu amigo, não
vamos botar a terceira força
não aí. Existe uma verdade absoluta aí não. Mas na hora que você tem uma terceira via, o América Mineiro não faz frente.
Tá ligado, que é meu time em Minas, né?
Minas 4.
Começa na
tua aí.
América Mineiro.
Acabou o primeiro bloco.
Tem dois mulheres.
E unânime, né, galera?
Campeão esse ano.
E unânime. Acabou o primeiro bloco.
E unânime.
São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. E agora.
Tem mais quatro?
Tem mais quatro.
É G8.
Aí.
Paraná.
G5
é Paraná.
Pessoal, os outros três são fatos também.
Paraná,
Pernambuco
e Bahia.
Não, os outros. O G7 é indiscutível. Não,
Paraná, Bahia e Pernambuco.
Não,
estou falando que são os três.
Os três são
Paraná. Agora também do João também. Paraná, Bahia e Pernambuco.
O que pesa em favor do Pernambuco é ter três, né?
Apesar de Pernambuco ter três.
Mas só um tem título nacional.
Mas o peso não é só esse, não.
O Vitória tem vice-campeão brasileiro.
Não, também tem, mas estou querendo dizer assim. Mas o Vitória tem dois vices nacionais,
por exemplo.
E o clássico
Bahia. No G4 do Nordeste tem dois da Bahia. No G3 do Nordeste tem dois da Bahia. Então Bahia.
Mas assim, eu acho essa distância de Bahia para Pernambuco.
É pequena, né?
Muito pequena.
Mas
se a gente pudesse, porque aqui no parlamento não pode fazer isso. Se a gente pudesse, tá igual. Seria a primeira igualdade que eu colocaria aqui.
O quinto é Paraná.
O quinto é Paraná.
O campeonato é mais forte. O campeonato de Pernambuco é mais forte.
Dois campeões brasileiros.
Dois.
Hã? Você perguntou por que Paraná é quinto. Dois campeões brasileiros. E os caras frequentam. Pega o posicionamento dele no Brasil.
Paraná tem dois campeões.
Porra. A gente falou do estádio do Inter aqui, o estádio do Atlético parece ser o estádio de Copa do Mundo, pô. Os caras vão pra Libertadores.
Não, pô, o Paraná tem dois.
Os dois.
Tirando São Paulo.
Mas foi corrido. Aquilo que o Celso falou agora há pouco do Santa, que o Santa toda vez que sobe já cai,
Atlético e Coritiba é o contrário de quando cai, né? Quando vão pra Série B, ele já sobe exatamente...
E outra coisa, tirando os quatro estados maiores, né? Os Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, Paraná é o único estado que tem dois times campeões brasileiros.
Paraná tem um time do interior campeão na Série B, o Londrina.
É, o interior do Paraná é muito mais forte do que o da Bahia.
O Londrina é meu time no interior do Paraná.
E do que do Pernambuco. Detalhe, né, e assim, é um time que tem quatro títulos paranaense. Foi no retrasado, foi campeão estadual. Ou seja, a gente tá falando que Coritiba Atlético...
E o mercado também é mais forte, né, galera?
É um mercado mais forte. Se você pegar posicionamento, se você pegar assim, posicionamento...
Eu tô na frente também.
Quase sempre eles têm um dígito. É. A gente, para ter um dígito, oitavo, nono...
Comemoração, né?
Curitiba.
Curitiba tem, Paraná tem.
Eu vou te contar de vocês Curitiba. Uma coisa. Eu tô aqui pensando. Eu acho que Pernambuco tá na frente da Bahia.
Tá, não. Curitiba...
No ranking da CBF tá.
Para mim tá. O interior do Pernambuco é mais forte que o da Bahia. São três clubes.
Pronto, o campeonato dois
pernambucano
pontos.
É um campeonato muito melhor que o Bahia.
É a mesma coisa. É o mesmo argumento.
É o campeonato.
Você, ó, esses dois resultam num campeonato estadual melhor que o da Bahia, certo? Aqui a gente tem três clubes e o interior ser mais forte. Pronto, isso resulta num estadual mais forte. Entretanto, quando você vai pro cenário nacional, eu acho que...
A Bahia, o interior é um...
Sim, mais... Cara. Quando você vai pro cenário nacional, por isso que tem vários momentos da história, é muito difícil. Porque você vai no cenário nacional... Pernambuco chegou a ter dois representantes na primeira divisão, com a Bahia tendo um, assim, mais de uma vez. Então, assim, isso foi até... Aliás, eu falei, nem me dei conta, tá sendo assim nesse ano,
inclusive. Mas aí, o critério é o seguinte, no G4 do Nordeste, no G3, aí tu bota dois na Bahia, como é que Pernambuco é maior?
Mas aí é um recorte individual, aqui é estado, pô, aqui é agrupado.
Aqui nem Rio, aqui é agrupado. Mas pra mim, o quarto e quinto, pra mim, pra vocês botam o Ceará, pra mim o quarto e quinto já são de Pernambuco. E aí, pra mim, várias outras questões aí, o fato de ter três faz o estadual melhor. O fato do interior daqui ser mais forte do que o interior da Bahia.
É boa, mais forte daquele jeito também, né?
Mas é mais forte
durante três meses.
Você tem o Central, que é um clube pelo menos mais conhecido nacionalmente. Você chegar em São Paulo, pra tu acertar um Fluminense de feira.
Mas aí, por outro lado, os times do interior lá já ganham o campeonato, né?
É, mas é porque também o campeonato lá. Se o daqui a gente já. Desdenho de lá é o campeonato.
É porque a terceira força lá tá.
Tem outra coisa que eu vou fechar em Pernambuco de vez agora. Tu faz uma pesquisa.
Tá quase me convencendo.
Tu faz uma pesquisa de torcida lá, o Flamengo fica na frente do Vitória. Aqui não fica.
Opa, pronto. Isso aí é decisivo. Eu não sei não, se Fred. Se ainda fica não.
Isso pra mim é decisivo.
Aqui?
Não, não, se o Flamengo fica na frente.
Não, você ficou não, veja.
Lá, não sei não.
O Flamengo já ficou algumas vezes, assim como aqui o Corinthians já algumas vezes já ficou na frente do Náutico como terceiro.
Isso foi uma pesquisa que aconteceu, aí ficou marcada. Eu não sei se. Se a torcida do Flamengo é maior que a do Vitória lá na Bahia,
não. Eu não volto atrás, não. Pra mim,
beleza. Vai ficar naquele negócio.
Paraná.
Aí vai agora pro G8. Pra mim é Paraná.
O 8 é o Ceará.
Santa Catarina.
Santa Catarina. Pra mim também.
Desculpa,
Santa Catarina. Depois Santa Catarina, né?
Santa Catarina.
É verdade.
Então pronto.
Meus caras voltaram 4 em
Santa Catarina.
Vamos pra quarta pergunta. Curitiba tem o Curitiba campeão brasileiro. O Atlético campeão brasileiro. Adivinha qual time que eu tô?
A quarta pergunta é uma temática parecida.
Eu sou Londrina.
Paraná. A quarta pergunta é uma temática parecida, dividida em dois, em duas etapas, né?
É uma pergunta só, basicamente.
Não, se for dois, tem que pular, pô.
Não, é uma pergunta só, porque...
A quarta é
aqui. Deixa eu ler aqui.
Não, é uma pergunta só que os dois fizeram de forma diferente.
Afonso Bragança Filho pergunta, vocês acreditam que algum dia algum time do Norte ou Nordeste vai voltar a ser campeão brasileiro? E André Felipe, o professor Aníbal Monteiro, pergunta se vai demorar para algum time nordestino chegar novamente ao topo de uma competição nacional.
Porque então, ele inclui Copa do Brasil.
Copa do Brasil é mais fácil.
Eu acho que ganhar... Vou pela segunda pergunta. Eu acho que ganhar o campeonato não necessariamente precisa levar tempo. Talvez a gente nunca veja um time de Pernambuco do tamanho do Corinthians. Talvez a gente nunca veja um time de Pernambuco do tamanho do São Paulo. O que a gente está conversando agora, a gente não estava discutindo aqui quem era maior, Corinthians, São Paulo, Flamengo. Talvez a gente nunca tenha a chance de discutir quem é maior, Corinthians, Flamengo,
pode tirar o talvez da frase. Pode tirar o talvez da frase.
Hã?
Pode tirar o talvez da frase.
Não.
Pode tirar.
Porque assim...
Pode ser sincero.
Então, assim,
nunca, nem nossos filhos.
Então, sei assim, lá, Fred, depois que tu morreu um shake aí, compra o esporte, sei
mesmo lá, assim, vamos dizer que o passado não é, meu amigo. Não, cara, do jeito mas, eu não sei se a turma vai aceitar que é maior que o Bota.
Se acontecer, se é capaz o shake perder as ações, meu irmão. É tão grande.
Mas ganhar um campeonato eu não acho que seja impossível, não.
Brasileiro, pontos corridos.
É lógico que ele ser pontos corridos é muito mais difícil.
Exatamente.
Se não mudar o formato,
além da,
Cabral,
além da
acho...
cota de TV. Sabe por quê, Cássio? Porque assim, o Atlético Paranaense chegou muito perto disso. Perdeu o título faltando duas rodadas, só na última sacramentada.
Mas é porque as cotas TV momento, são, naquela época,
exatamente.
Era uma cota TV. E no processo de espanholização que está se passando, esse abismo está aumentando. Então, assim, eu acho que
respondendo diretamente à pergunta.
Veja só.
Eu acho que o Campeonato Brasileiro, eu acho que não.
O Sport ano passado.
Copa do Brasil foi mata-mata, sim.
O Sport ano passado foi sexto lugar do campeonato. No segundo ano dele na Série A. É, o trabalho desse ano é que foi muito mal feito. Muito mal feito. Mas se o trabalho desse ano fosse bem feito e o Sport repetisse o sexto lugar, repetisse o sétimo lugar e começasse a barganhar melhor uma cota de TV, começasse a barganhar melhor um mercado publicitário e começasse a fazer esse planejamento de 3, de 4, de 5 anos, eu não acho que seja impossível ganhar um
campeonato brasileiro. Mas aí que está, Cabral. É muito difícil.
Claro que é.
Mas aí que está. O difícil é isso que não acontece. É um time fora do eixo conseguir essa regularidade. Porque... a partir do momento que um clube fora do eixo ele faz uma competição interessante no ano anterior, ele alcança a relevância que o Sport alcançou na temporada anterior, automaticamente ele vai perder jogadores. E a capacidade de reposição nunca vai ser boa o suficiente. Lógico que esse ano houve muitos erros.
Mas veja,
isso é questionável.
O Sport 2015 inteiro poderia estar brigando pelo título desse ano. Mas se você faz vocês falaram, não tem como ser.
Não tem como ser.
Dependendo de como seja o trabalho. Se você vai a cada ano aumentando a tua cota financeira de alguma forma, você vai poder fazer, por exemplo, ao invés de trazer André pagando metade do salário dele por empréstimo de alguém, você de repente algum dia você pode trazer André com 2 anos de contrato.
Você tentou fazer isso esse ano.
É, exatamente. Então,
chegou assim, a botar
e se André for embora no meio do contrato, o Sport vai receber 30 milhões por ele estar, Cabral, 20 milhões por ele estar embora.
Acho, isso você vai se estruturando.
Tudo que você está descrevendo.
O Atlético Paranaense.
Pois é.
E não consegue.
Assim,
não,
mas
ele não conseguiu. Talvez ele consiga. Eu vou pegar carona na de Cabral. Da exploração do Cabral, só para citar um ponto aqui. Com o cenário de hoje, não consegue. Mas a gente já falou em alguns podcasts passados, Cássio foi quem trouxe esse conceito algum tempo atrás, que o futebol mundial parte para um terceiro momento em que cota de TV deixa de ser preponderante, o fator principal.
Deixa de ser a maior, continua sendo a fonte de receita gigante, mas não a maior.
E aí vai depender muito de quê? De como os clubes do Nordeste, e a gente pode ampliar para os do Paraná, como eles vão conseguir se inserir nesse mercado. Nesse mercado de sócios, nesse mercado de venda de camisa, de venda de produtos licenciados, de ter um canal de TV, de ganhar dinheiro, da sua torcida, conseguir, através de vários produtos, transformar aquele clube num clube maior.
Mas é muito longo prazo isso.
É muito longo prazo.
Outra coisa, Fred, você imagina, por exemplo, se no meio dessa história que eu estou falando aqui do planejamento, você encaixa um quarto lugar, aí você vai para uma Libertadores da América. Quer dizer, você já começa a subir
mais fácil.
Entendeu? Assim,
eu acho então, mais fácil que a Libertadores do que o Brasil.
Não, assim, a pergunta é, vocês acham que é impossível alguma coisa desse
tipo
assim?
Seria um título nacional, eu acho que não, porque Copa do Brasil é um campeonato que você...
Esse aí não é.
Pô, o Sport é campeão 2008.
Com certeza não.
O título nacional não dá pra precisar não, mas aí... Esse brasileiro, eu acho que é impossível. Coloca a categoria completamente possível.
E se o brasileiro mudar de regra também, virar ter mata-mata...
Aí volta.
Nesse caso, facilitaria bastante. No mata-mata, eu não acho que seja impossível. Eu concordo que é muito difícil.
Mesmo no ponto corrido, né?
Muito difícil. Com pontos corridos, acho que é muito difícil. Mas impossível, eu não acho que seja. Eu acho que se você começar a planejar de uma forma...
Impossível é uma muito forte. Impossível, você trata algo como impossível porque... Mas sim.
Mas improvável.
É muito provável.
É improvável agora.
É 1% de chance.
Não há em curso um trabalho sólido para isso. O trabalho mais perto disso hoje no Nordeste seria o do Sport que nesse momento que a gente está gravando isso, está morrendo, Cabral, porque não está na zona de rebaixamento,
ou
está quase dentro. Então, para ver o quanto é frágil
o Inter ganhou
quanto
mundial,
é frágil essa caminhada.
Duas Libertadores, construiu o estádio que tem e tá nesse jejum, né, do Brasil desde 79, o Inter.
Mas aí, Cássio, é também por incompetência.
Nós também somos incompetentes.
Mas não acho que é só isso, não. Volto mais uma vez à discussão do vice pro campeão. O Inter, se eu não me engano, já foi 3 ou 4 vezes vice nos pontos corridos. Do segundo pro primeiro, meu amigo, é um degrau muito grande. É aquele degrau da metade das cadeiras da ilha. Quem já foi, sabe qual
é. Mas veja, nesse jejum...
O cara tem que esticar a canela todo dia pra subir.
Que você precisa do corrimão.
O problema é que...
Nesse jejum aí tem o título Mandrake, que é 2005, do Corinthians, que ali foi...
O problema...
Mas até isso entra na conta do degrau.
É que até
porque você chegar nesse momento...
É que até um Grêmio Inter já ficou difícil pra eles também, com ponto corrido. Não é fácil, não. Até Grêmio e Inter, você já,
mas aí, coloca observações. Aí chega no ponto do profissionalismo. Que tem, que a partir do momento que o Sport tem CT, está com o estádio organizado, está com consórcio, mas enquanto tiver só diretor, que é diretor porque foi eleito, porque está no clube associado não sei há quanto tempo, não, tem que ter o profissional. Quando é que o Sport deu certo? Quando tinha um profissional gabaritado, já tinha trabalhado no Santos, que está fazendo um bom trabalho no Bahia de novo.
Pode não ser gabaritado, mas tem um profissional lá no Sport nesse momento.
É, mas assim, não é do mesmo nível. Não, é
não
do mesmo
só para dizer assim, que essa pessoa existe.
Existe, mas não é do mesmo nível. Quando então você é um profissional, nível, é. Profissional de bom nível...
E o fato de não ser do mesmo nível reforça o que eu falei em relação ao que Cabral apresentou. Que a dificuldade é justamente essa, é você conseguir acertar 2 anos seguidos.
Eu fechei com o Celso, né? Acho que a melhor explanação tudinho foi a que o Celso falou logo no começo da explanação dele, que ele falou que o difícil é você, um time do Nordeste, faz uma grande competição, é desmontado. E aí você não tem recursos pela sua cota, muito menor
você
que
não tem recursos para segurar.
A concorrência é muito maior.
A gente tem história.
Já que a gente está usando tanto esporte, a grande questão é a seguinte: se Ney Paulo tivesse ficado, esse esporte era outro.
Não era, Rafa. É isso que eu tô dizendo.
O desse ano era outro.
Era outro. Mas era outro, que de qualquer forma teria perdido Diego Souza, teria perdido André, teria perdido Marlon, teria perdido...
Ele teria que reformar a reformulação, poderia ser outra.
Aí é isso que eu tô
dizendo. Mas teria ficado com o Hernani.
Talvez não viesse o Reginho, talvez não viesse...
Beleza.
Teria ficado com o Hernani.
Mas vamos só lembrar o seguinte. É muito claro para mim hoje que a peça principal, que tem algumas carências no esporte, mas a peça principal que falta é um 9. Alguém que faça o sistema defensivo continuar girando. Alguém que saiba apertar a marcação, que saiba apertar a saída de bola do adversário e que tenha poder de finalização acima da média. Como era o caso de André, certo? Mas vamos lembrar. André veio, ano passado, para o esporte, naquela condição de bicho, André... balada, não sei o quê. E aí, de repente, André resolveu voltar a jogar bola. Esse de repente, de André decidir voltar a jogar bola, fez do Sport um time completamente diferente. Que André, pra mim, foi um jogador mais decisivo pro Sport, mais importante pro Sport ano passado, do que o próprio Diego Souza. E a gente tá falando de um jogador que deu certo no Sport, meio que de surpresa. Ele tinha potencial, óbvio, mas quando ele chegou, vamos lembrar.
Pelo
ninguém
passado
imaginava.
Recente dele, né?
Pelo passado recente
ele
dele.
Ele Marlon e aposta melhor era Marlon.
E aí, a partir desse momento, o jogador voltou a assumir o patamar ao qual ele pertence, foi pro Corinthians somente. A gente está discutindo aqui, provavelmente, um dos três principais clubes do futebol nacional. E agora, para você arrumar um substituto? Tá entendendo? Aí, por mais que se insistisse, por mais que manter Hernani, beleza. E Gabriel Xavier, que não joga igual a Marlone. E Gabriel Xavier, como você destacou, é um jogador que vinha de trabalhos interessantes.
Todo mundo gostou da contratação.
Todo mundo gostou dele. O trabalho que ele fez na Portuguesa, o trabalho que ele, faz no, que ele fez no Cruzeiro. Então, acertou? Acertou. Ali, naquele momento, acertou. Talvez se Ney Pandolfo tivesse trazido ele, seria a mesma coisa. Pô, um jogador interessante. Trouxe para substituir Marlone. Eu lembro quando ele chegou, beleza.
Assim como o Ney Pandolfo levou pro Bahia jogadores que todo mundo elogiou e não deu certo.
Não
o Bahia
certo.
Até agora está numa terceira reconstrução para se aproximar.
Aí, para mim, esse é o problema.
Para tentar traçar um parâmetro do que eu penso, apesar do Leicester ser muito mais rico que qualquer clube do Nordeste, talvez se eu estivesse falando sobre isso ano passado, eu achasse um pouco mais improvável o Leicester ganhar a Premier League do que algum clube do Nordeste.
É verdade. E aí, como o exemplo do Leicester Nordeste, é um exemplo que deixa a estrelinha acesa para uma possibilidade de um dia a estrelinha cadente cair.
Quando eu falo de clube do Nordeste,
mas lá tem uma diferença, hoje... A diferença lá é, por exemplo, tem uma diferença básica no, na Premier League, que é a divisão de cotas é bem mais justa. Né? Bem
não,
mais justa
sim,
do que...
Sem dúvida.
Óbvio que o Manchester...
Mas aí, João, o terceiro passo, o dos outros...
Mas lá já existe. Lá já existe.
Quando saiu da panelinha, João, a gente vai olhar para trás, a gente vai achar o Nottingham Forest... De 70 e tanto, de lá pra cá, só ganharam os mesmos.
Sim.
Então, assim, também é muito. Apesar aqui, de ser, né, muito melhor, exatamente.
Aqui a gente tem o Bahia.
Então.
Pessoal, o que a gente tem aqui, de fato? No Nordeste, o Bahia. 88. E o Sport num contexto peculiar. Certo? O Sport é campeão brasileiro legítimo, todo mundo sabe.
Mas um contexto diferente.
Mas um contexto peculiar. Tem o Bahia no mata-mata. O Sport no contexto peculiar.
O Vitória no mata-mata vai vice em 93.
E aí, no ponto corrido, a melhor campanha é do Vitória.
A do Vitória foi quarto lugar. Quinto lugar.
E a do Sport, sexto. E é o que a gente tem. Aí depois, voltando muito pra trás, a gente vai ter o Santa.
74. Mas aí a segunda parte da pergunta, é uma Copa do Brasil, um campeonato nacional, é bem mais fácil. Prova, bem
eu mais acho mais fácil o internacional, por incrível que pareça.
Porque okay. Mata-mata.
Até o Libertadores.
É, pergunta, a próxima pergunta desse bloco é de Afonso Bragança Filho. É, não seria melhor que o Campeonato Brasileiro fosse como as ligas americanas, sem rebaixamento e com um campeão do Norte contra o campeão do Sul?
Não. Não. Não, e outra coisa, né? Campeão Norte contra campeão do Sul, não, viu? É, tem time na Conferência Americana, por exemplo, da NFL, tem time, tem EFC Oeste, como tem NFC Oeste, então, né, Norte Sul não tem
isso. Lembrando
não,
que isso só aí, corrigir. Essa ideia dele é muito nova, isso já aconteceu em 1968, assim, só pra... em 68, quando... a CBF, se não me engano, ela foi... Confederação Brasileira de Esportes virou CBF em 79. Então, em 68, a CBD organizou uma competição chamada Torneio dos Campeões, que reuniu o campeão da Taça Brasil, o Botafogo, o campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Santos, o campeão do torneio Norte e Nordeste, o Esporte, e o campeão do Centro-Sul, Grêmio Maringá. Aí, se eu não me engano, o Botafogo é... O Esporte foi eliminado pelo Grêmio Maringá na fase preliminar, é tudo mata-mata. Foi eliminado pelo Grêmio Maringá. Posso estar muito enganado, mas foi 3-0 e 3-0.
Assim. A Taça Brasil, que
não, eu também achei que a Taça Brasil era um pouco isso.
Não, mas
veja. Aí o Grêmio Maringá passou. Aí jogou com o Botafogo, não sei se ele tirou o Botafogo ou não. Aí fez a final com o Santos. Aí ganhou um jogo, aí no segundo jogo não teve, foi proclamado campeão. Briga até hoje para ser conhecido como campeão brasileiro de 68, o Grêmio Maringá.
Justo. É justo. Mas a Taça Brasil era a Taça Brasil era dividida em zonais.
Não,
tanto é que quando o Náutico... É,
mas não era, três, não era regular.
Não, então, mas a Taça Brasil, o Náutico foi tricampeão do Norte, Nordeste, que se fala, mas não é oficializado para a CBF, porque era uma parte do campeonato.
Mas, por exemplo, só mais desses três anos, nem todos, mas era comum você ser campeão do Norte, Nordeste e já disputar a final. Por exemplo, o Náutico, como você falou, foi tricampeão, mas só uma vez ele chegou à final. Teve uns anos onde você ganhou o Norte, Nordeste e disputou a final. 60... Foi Santa Cruz e Fortaleza, a semifinal. O Santa Cruz é aquelas escorregões que ficam para a história. Se o Santa tivesse eliminado o Fortaleza em 60, foi a estreia. O Santa já estreou na semifinal. Pegou o Fortaleza. Se tira o Fortaleza, faria a final da Taça Brasil. Foi o Fortaleza.
Ó, minha resposta para Afonso é a seguinte. Todo mundo aqui concorda que não. A gente acha melhor, realmente. Essa configuração para o futebol é uma coisa já estabelecida. As ligas americanas, elas têm uma peculiaridade, onde os clubes, eles são donos também da liga. Teria que mudar tudo, teria que ser uma coisa muito diferente. E eu, particularmente, eu gosto mais dessa coisa democrática de se você jogou mal, você cai. E se alguém jogou bem, ocupa o seu lugar.
E o campeonato acabaria sendo feito por mercado, a coisa que a gente falou aqui. Na hora de compor a primeira divisão com 20 times, a gente não colocou Fortaleza. Nesse estilo de campeonato, tradição à parte, Fortaleza entraria por seu mercado.
E não ter rebaixamento A sexta pergunta é de Felipe Muzurca. Não já está na hora da tecnologia entrar de vez no futebol? Se sim, como? Até que ponto? O futebol fica atrás de outros esportes, como futebol americano, basquete, etc., no quesito espetáculo? Ou isso não faz falta?
Sim, não. Faz falta e já era para ter...
Passou falta da hora há muito tempo.
Há muito tempo e a gente já discutiu aqui várias vezes.
Não só o que a FIFA está querendo colocar, de se a bola entrou ou não.
Não, isso é besteira. Mas assim, em lances...
Isso é obrigatório.
Isso é obrigatório. Em lances de impedimento, em lances assim...
Todos os lances capitais...
Sem ser lance de interpretação. Eu defendo assim, que seja... E a gente já discutiu aqui, que sejam lances que não sejam de interpretação, seja impedimento, ou é ou não é.
Gol,
é ou não é?
Mas bom, tem tanto lance de impedimento que...
É, aí entra a questão... Para dar dinamismo, aí entraria a questão do desafio. Cada treinador,
orientador,
desafio por tempo.
Porque muitas coisas dependem, muitas vezes dependem do ângulo da câmera. É, se você olha uma câmera, preste atenção quando tiver um erro de bandeira. É, bandeira erra normalmente porque está desconcentrado, porque está mal posicionado.
É isso.
Se o bandeira tiver... À frente do atacante, mais próximo da linha de fundo do que o atacante, ele quase sempre vai ver o atacante em impedimento. Se ele estiver para trás, ele quase sempre vai ver o atacante em posição legal. Então a câmera é a mesma coisa. Dependendo do ângulo da visão, você pode ter uma interpretação diferente. E às vezes acontece, quantas vezes a gente já viu em mesa redonda de programa, diz, não, essa bola foi impedimento, não, foi, mas não foi. Foi. Então, esse é um
mais Cabral, que...
o fato
de ter gente.
Todos os jogos são transmitidos, e se eu não me engano, com pelo menos 16 câmeras, incluindo uma câmera de cada linha de impedimento.
Então, são 16 não, viu, Cássio?
Não chega a isso, não.
Rapaz, isso é um mínimo atrás da barra.
É uma na principal.
É uma na cabine. Uma na cabine. Quando o jogo é de Série B, mediano. É um na cabine.
Talvez
uma
não, talvez
mais uma,
talvez em cada linha de
pedido. Talvez não
Luverdense Oeste. Luverdense Oeste.
Exatamente. Talvez não aquele. Talvez não aquele.
Eu acho espaço que... das Emas lá
com o Luverdense jogando
mas mesmo, noite. Mesmo
eu acho que poucos Zemas, jogos.
Tem o da câmera de impedimento.
Eu acho que pouquíssimos jogos, na verdade, tem 16 câmeras, Cássio.
Pouquíssimos.
Rapaz, não acho, Cabral. Mas tudo bem, isso é uma coisa menor. Mas, de qualquer forma, a câmera de impedimento é praxe nessas transmissões. E sendo isso, os 760 jogos do Campeonato Brasileiro, das séries A e B, porque a gente fala. Você tem que imaginar que no tênis é assim também. Não é todo o campeonato que tem o Hawkeye, não.
Não, porra, não.
Então, assim...
Copa Feta Italiana não
tem,
não.
Porque o argumento não pode ser, porque a Série A2 de Pernambuco
não
tem
não, essa regra. Não, então,
ah, esse argumento não existe, pô, isso é falácia. Não,
mas se
tem que empurrar.
Mas é um argumento falácia.
No vôlei existe na Olimpíada, não existe no
campeonato
pernambucano. Pois é. Ó, aí eu acho que isso aí poderia ser resolvido da seguinte forma. Para mim, todo lance capital... Ele é revisto, o árbitro vai marcar, certo? E eu acho que não tem problema nenhum em todo lance capital, um pênalti, né?
Não,
o juiz...
falta um pouco
Deixa eu só concluir. Todo lance capital, pênalti, gol, o que for, certo? Já rola a revisão automática. Se um técnico, um treinador, se acha... acha que seu time foi prejudicado, ele tem direito a desafios. E aí ele resolve isso de acordo com...
Você ganhou o desafio, você mantém os desafios.
Você perdeu, você queimou.
Esse de falta, Celso. Esse é que vai ser pior
não, ainda. Não, falta não, porque falta
interpretação.
Primeiro, seria lances...
Mas que... futebol americano tem com falta,
entendeu? Eu acho que com falta não. É normal.
Falta não se desafia.
Não tem.
Não, o basquete tem.
Basquete, às vezes, o árbitro vai ver se foi falta flagrante um ou dois.
Eu acho que não mataria, não. Você ter uma comissão para decidir um pênalti.
Também acho que não. É um lance muito decisivo. Mas, enfim. Não.
Agora, a comissão teria que ser soberana ao árbitro.
Não, porra, teve um pênalti. Tem os dois assistentes, que não são bandeirinhas, são árbitros assistentes. Então, eles têm uma formação dessa arbitragem. E ainda tem um quarto árbitro. Tem um lance de pênalti. A gente está falando da Série A e Série B aqui. Então a gente já considerou que...
Tem transmissão.
Tem estrutura de transmissão, então eles poderiam ter essa estrutura à disposição. Quatro caras, não precisa ser uma central em Brasília, em Boston, não.
Poderia. Poderia não, também, poderia, né?
Também. Não, veja, poderia.
Eu gosto mais dessa ideia, inclusive.
Então simplificado.
Sem torcida, sem
nada. Não, veja, não é qualquer pênalti, não. Se bem que a regra poderia também ser qualquer.
Não, para mim, teria que ser desafiado.
Não,
qualquer. O cara perderia o seu desafio.
O desafio, esse pênalti, tava assim, beleza, os quatro vão lá. Porra, eu acho que o pênalti.
Pode ser, porque
existe. O cara vai dizer que
não,
acabou
até o ritmo porque, do jogo.
Até porque
isso rola na confusão.
Até porque.
Já rola confusão automática. Já
evita confusão.
Não, mas. Primeiro, já evitaria confusão.
Evita não,
mas. Não, mas tipo. O que eu quero dizer é o seguinte: é que de qualquer forma. Todo pênalti paralisa o jogo. Todo pênalti. Eu não conheço nenhum pênalti que o juiz marca, todo mundo mas fica parado, jeito, alguém bota a bola no...
Desse jeito paralisa mais, né?
Não.
Não tanto.
Não, mas veja, Cabral, imagina o seguinte.
Imagina o seguinte,
ó. Tem que ser um pênalti polêmico, o cara não continuar reclamando
mais direito. Beleza,
você tá reclamando,
a galera tá vendo,
mas aí quando sair a decisão, vai ter reclamação.
Não, aí não.
Isso é só no começo, Cabral. Isso é só no começo.
Olha, isso é até você entender.
Mas assim eu não faria, eu não gosto da ideia de falta, de parar pra falta.
A única questão é que eu
ainda aceito é se a bola entrou ou não.
Eu acho que pênalti, eu concordo assim, que como é um lance capital, e você, uma comissão pra analisar, porque tem pênalti, que o hábito aí que quando mostra na televisão, todo mundo viu que não foi.
Exato. Então, fora da área.
Ou não pegou na mão.
Ou que não pegou no cara.
O cara não pegou no jogador pulando.
Aquele de cima, que até o
jeito não abriu. Agora,
eu ia falar disso agora, eu sei que é exceção, mas
tudo que envolve um pênalti
fantasma.
Mas, por exemplo,
viu na TV no outro dia, disse que foi pênalti.
Tudo que envolve linha.
Agora, a bronca seria essa questão que é o pênalti e a brasileira da mão, né?
Mas tudo que envolve
linha. Isso seria problema pro centro.
Você pode fazer. Tudo que envolve linha, se o falta foi dentro ou fora da área.
Pra começar. Tinha que ser com impedimento. Que pra mim é o mais básico e mais fácil.
O gol, né? Gol que já tem.
Não, mas o gol é básico.
Porque o gol.
O gol foi criado
lance por causa do jogo.
Pro cara tirar, que a bola pega na
frente. É raríssimo.
Mas tem que ter. Já teve Copa do Mundo.
É o que dá mais raiva.
E a turma errou, mesmo
assim.
Gol e impedimento.
Teve por conta disso.
Hoje. E Brasil e Espanha na estreia de 86. Gol da Espanha, do Butragueño e o
árbitro.
Mas enfim. Gol que já existe e impedimento seriam as básicas para começar, até para acostumar o público. Isso. Porque vai ter uma parada, a gente tem que lembrar o seguinte.
É, aqui em Pernambuco, principalmente, a pessoa tem mania o quê? O jogo é 4 da tarde. A peça chega na frente do estádio 10 para as 4. Compra ingresso, entra voando, não sei o quê. Por quê? Tem que certinho que são 2 horas de jogo. A mulher fala que ela está em casa. Não. O jogo começa às 4, 6h30 eu estou em casa, 6h40. Essa paradinha vai adicionar um pouco
isso
de tempo.
Isso atrapalha, sabe o quê? Isso atrapalha muito alguém, grade de TV.
O tempo nesse 2 horas, que é o interesse da televisão também. A televisão não, é, um dos motivos de ter acabado morte súbita, inclusive, era esse. Era o fato de
a imprevisibilidade.
É a você não ter... você não sabe se vai transmitir 1 minuto ou 30 minutos.
O vôlei, Cássio. Mudou por conta disso, porque o vôlei era 15 pontos, não, mas tem vantagem. Você não sabe o tempo.
Mas eu estou com o Rafael, acho que você teria que manter o tempo de jogo. Mas talvez por isso haveria um limite, por exemplo, a gente está falando assim.
É um desafio por tempo.
Exatamente,
um
desafio. Resolve, um desafio por tempo resolve.
Da vida de ninguém. Assim, pode mudar o destino do jogo, mas vai mudar um horário da vida.
Mas desafio, vamos lá, dois desafios.
Não, um por tempo resolve demais. Que,
por exemplo, demais. Veja só.
Fora os capitais.
Porque se você acertar, você
fora os capitais, exatamente.
Porque impedimento, o bandeirinha poderia não mais levantar a bandeira não seguir. E tipo, se tivesse um cara na cabine,
aí pararia, por exemplo, muito.
Aí não, pararia não, muito. O lance seguiu. Aí o cara no ponto, ó, tava impedido. Se tiver um cara olhando. É uma ideia.
Aí pararia muito.
Não pararia tanto, porque acabou o lance, foi impedimento. Consegue, foi gol.
Eita, essa pergunta aqui é boa. A sétima pergunta, André Araújo. Historicamente, qual o melhor time que o Nordeste já viu?
Historicamente?
De todos os tempos?
Rapaz. Náutico.
O Náutico tem 67.
Tende a ser o Náutico.
Eu sou Bahia de 88.
Tu é quem?
Bahia de 88.
Bahia de 88.
Eu não
vi o Náutico.
Não vi o Santa. Eu
vi assim, o Santa da década de 70.
O Santa, mas eu fico com o Náutico 60. Porque assim, era um time que jogou na época de ouro do futebol brasileiro, né? Que é os anos 60, 70, que o Brasil ganhou 3 Copas do Mundo. Tinha Pelé, Garrincha.
Exatamente.
E disputou, o Náutico jogou contra grandes times daquela época, contra o Cruzeiro de Tustão, o Santos, isso não. Palmeiras de Ademir. Então, assim, como foi a época de ouro do futebol, mesmo não vendo jogar, mas a gente conhece, a gente sabe da história, a gente confia na história, e ficaria com o Náutico 67, até porque o próprio Pelé disse que o Náutico, aquele Náutico, foi um dos melhores times que ele viu jogar no futebol brasileiro. Então,
eu acho que isso pesa demais, e aquele Náutico é um Náutico de domínio regional. Assim, é um Náutico que... regional, muita gente confunde regional com o estado. A gente fala campeonato regional.
É, pois é.
Mas nesse caso eu tô falando região de
Nordeste. Isso é a culpa dos boleiros. Os boleiros é que usam essa expressão.
Regional, mas eu geralmente uso regional de região mesmo. O Náutico era completamente dominante no cenário estadual e regional também foi. Foi tricampeão do Zonal Norte-Nordeste da Taça Brasil, avançando para as fases nacionais, onde fez confronto, como o João já falou. E não só isso, porque... tem também as questões de excursões, amistosos, jogos do tipo. Então, assim, aquele time do Náutico, aquele momento, o do Bahia de 88, é óbvio que a conquista do Bahia, que o Campeonato Brasileiro de 88 do Bahia talvez seja a maior conquista do futebol da região, juntando qualquer Taça Brasil, Brasil 87, Copa do Brasil 2008, seja o Brasileiro de 88. Mas é um Bahia mais pontual naquele momento. Ainda teve um respingo, o Bahia até chegou na semifinal em 90. Mas o do Náutico tem uma fração maior de brilho. Apesar de não ter alcançado o auge como o Bahia.
Quase uma década inteira.
Eu acho que os argumentos do Náutico são ótimos. E foi o segundo. Foi os dois times que eu pensei quando foi feita essa pergunta: foi o Náutico
e
o Bahia.
Mais um motivo para Pernambuco estar na frente da Bahia.
Mas o Bahia de 88 ganhou. A gente já falou aqui várias vezes o quanto um título.
O Náutico foi o primeiro, esse time do Náutico foi o primeiro do Nordeste a ter um jogador convocado para a seleção brasileira aberta. Sem ser tipo, teve a seleção Cacareco, onde estava. Começou na década de 60, onde se convocava no Rio jogadores.
Eu acho que tem o seguinte:
foi nada.
Isso já tem uma delimitação aí.
Foi para a Copa do Mundo, né? Assim, ele foi convocado para os 40.
Tem uma delimitação aí que não foi feita. Eu confesso que, assim, vocês fizeram a leitura de uma geração, mais do que de um ano. Eu foquei muito no ano ao escolher o Bahia. Porque a gente já falou aqui várias vezes em outros assuntos o quanto um título muda uma história. E o Bahia foi...
A história do Bahia já estava mudada.
Já estava mudada, já tinha o título de 59. Mas é um time que era um timaço. Eu vi jogos.
Foi campeão.
E foi campeão. E assim, ele concluiu. E fez um campeonato, classificou, mata-mata, o campeonato inteiro. Queira ou não queira, naquela época, tinha a Taça Brasil, você já começava um pouco mais à frente. Mas... é muito bem argumentado também a argumentação do
Náutico. Eu vou usar como
critério. Não, seu Bahia, seu Bahia não. É muito bem argumentado.
Eu vou usar como critério o fato de eu ter visto. É, acho que historicamente é isso que o Cássio falou, o João falou do Náutico. Da
67, muito bem argumentado,
O Santa de 73, 74 também.
Peraí, tu viu o Náutico de 68, filho?
Não, vi não. É, o Santa também da década de 70 também, que era fantástico também. Nunes, Fu Manchu, Pio, enfim. É, mas eu vou usar como critério o que eu vi. O que eu vi, pra mim, o melhor foi o Bahia. E o segundo foi o Sport de 2000. Acho que são os dois melhores.
Ó, a gente vai aqui para uma segunda...
Aquele 2000, ele ficou um detalhe que é da vida, que é a lesão de Nildo. Aquele time assim...
Estava perto de ser... O que se dizia que ele ia ser convocado para a seleção, né?
Não,
e acabou tendo aquela lesão lá na Vila Belmiro. Não
falo em relação à seleção brasileira. Eu falo em relação... Até a convocação poderia, mas em relação...
Só mostra a força dele ali.
Resultado de competição. E detalhe, o Sport, se tira o Grêmio, ficou a um gol de levar para os pênaltis, teria enfrentado o São Caetano na semifinal. O que, tudo bem que o São Caetano foi aquela surpresa aquele ano, mas que um Sport São Caetano, e pelo volume de jogo, estou considerando o Sport com o Nildo.
Porque o Sport era muito melhor que o Grêmio.
Exatamente.
E outra coisa, esse negócio de poderia ter eu não vi, uma final, então. Eu sou daqui, talvez, do podcast, um dos maiores defensores do futebol em preto e branco. É, a gente vai aqui para uma segunda etapa desse primeiro programa, onde a gente vai focar mais nos clubes daqui. E a primeira pergunta dessa etapa é de Humberto Maranhão, e a pergunta é a seguinte: o que vocês acham do fato de entrar e sair diferentes gestores no Náutico e o clube continuar amador e sem gestão profissional?
Quem te acha?
É.
Péssimo. Sim, o que eu acho é péssimo, assim, mas o Náutico teve...
Acho que ele quer saber, assim, na verdade...
Eu pergunta, eu só tô... péssimo...
Sendo engraçadinho, você só tá sendo engraçadinho.
Exato.
Agora responda.
Porque o Náutico...
Ele foi super engraçado, inclusive.
Todo mundo rindo aqui.
Posso responder? O Náutico teve um momento dele, talvez... Em 2013, na virada de 2012 para 2013, o Náutico teve talvez a chance...
O bonde,
que a gente fala, o Homero fala muito, o bonde da história... De se estruturar.
A turma não consegue parar.
Pior que não consegue subir, pô. O bonde não tem que parar, não. Mas o bonde não para, não.
A turma bota o braço aqui.
Fica parado. Aí, eita. É assim, bota o braço. Eita, não parou, não. Ó. Vai atrás, miserável. É bonde.
E o bonde cortando luz aqui. O bonde cortando luz.
Sobe.
Cortando luz.
Indo embora. Em 2013, esse bonde. Esse
passa direto.
Esse bonde passou.
Não é igual a tua operadora, não, bicho. Passa muito rápido.
Muito rápido. Que foi o ano que o Náutico teve a chance de fazer um contrato com a Arena. Ele fez esse contrato, essa prisão que ele fez, que depois você foi rompido. Tinha a maior cota de TV que ele teve na história, maior receita. Nesse ano ele passou muito.
Todos os números do Náutico são superlativos naquele ano.
E não, ele ficou muito perto de ter a mesma cota, do mesmo receita do Sport naquele ano.
Muito perto.
Apesar de que o Sport estava na segunda divisão. Nunca ficou tão perto.
Então, assim, aquele ano ali era o ano estruturador do Náutico.
48 milhões de reais, eu acho que o Sport teve 51, ou será que foi isso? Eu sei que acho que o Náutico foi 48.
O Náutico teve aquele ano ali, foi um ano era para ser o ano estruturador, tinha tudo para ser o ano estruturador do Náutico, e foi um fiasco. E ali sim, o Náutico, a gestão daquele ano foi muito danosa e o Náutico paga até hoje por isso.
A receita
gestão de Paulo Vanelli daquele ano foi muito danosa e o Náutico paga por isso. E vai continuar pagando durante muito tempo.
A receita de 2013 do Náutico equivale hoje a 3 receitas atuais do Náutico. De temporada.
Sim.
16 milhões. Em um ano...
Nunca se torrou tanto dinheiro.
O Náutico teve... Tipo a receita de 2015, 16 e 17.
Eu acho
suponto que não vá à primeira divisão.
Eu acho que o Náutico teve... óbvio que ele teve... muito contra o Náutico, poucos títulos, né? Do Hexa pra cá são 7 títulos. Então, assim, pesa muito contra isso, assim. Mas, eu acho que, por mais que tenha poucos títulos, o Náutico sempre...
Em 27 anos são 3, assim. O Hexa ainda ajuda um pouco... Nessa lista, porque nos anos 80, querendo ou não, foi uma década parelha. Mas se você colocar a partir de 1990, tipo, o Náutico ganha aquele estadual de 89. De 90 pra cá, ou seja, 27 campeonatos, são três títulos.
Mas então, na década de 70, Cássio, foi um só.
Que foi
na de 90 foi zero.
Exatamente. É um buraco muito
grande. O Náutico tem convivido com tabus aí o tempo
inteiro. Mas é porque esses três títulos, como eles estão agrupados, segunda vez que eu uso nessa gravação, o Náutico teve um jejum de 11 anos antes e já está com outro jejum ainda maior.
Mas assim, eu não quero...
Então, assim, esse recorte agora, Cássio, é muito pior.
Eu concordo com você, mas eu não quero nem ir muito para trás, porque o futebol dos anos 80 era um, o futebol dos anos 90 era outro. Cara, o futebol...
Então, eu sei. Mais pro presente,
o inclusive. Futebol dos anos 90, assim, teve... A questão da inclusão do esporte no Clube dos 13, houve, sim, uma disparidade. Na medida que o esporte entrou no Clube dos 13, a receita do esporte ficou muito maior do que a gente faz. Então, aconteceu tudo isso. Mas eu acho que o marco que o Náutico perdeu foi o 2013. O ano de 2013 podia ser um ano realmente de mudança de profissionalismo no Náutico. E esse ano se perdeu. E aí eu não sei.
Isso não está atrelado
a isso. E vai demorar, talvez. Demore muito para o Náutico ter um outro, esse bonde.
Mas ó, isso não está atrelado.
Correr atrás do bonde e entrar de novo.
Isso não está atrelado à ida do Náutico à Arena em 2013, não. Não exatamente, né? Em 2013.
Mas seria.
Não, veja.
Era um dos fatores.
Não, era um dos fatores para cima.
Pra cima.
Não, pra que a gente não faça uma...
Ah, tu não tá treinando pra baixo.
Não, veja.
Não, porque depois você vai botar pra baixo.
Peraí, não, veja.
Deixa eu terminar.
É, até pra se cada um tem entender uma coisa. Pra que a gente não faça uma releitura e dizer, hoje, em 2016, que em 2013, ter a Arena era ruim pro Náutico.
Não, foi ótimo.
Não, em 2013, o Náutico tá na Arena sozinho naquele momento, onde era quase como a Arena Alvirrubra ainda, tinha aquela discussão daquela época, e com a receita que tinha, assim...
Se desenhou a possibilidade do Náutico tornar o time dominante em Pernambuco.
Exatamente.
Se desenhou isso na cabeça das pessoas.
A ida do Náutico para a Arena não foi ruim. Ruim foi
A formatação do contrato.
Como foi feito o contrato.
A formatação do contrato.
Também não acho que tenha sido
o
contrato, não.
É
como foi o estádio. Acabou em 2013. Lembrando que...
O Náutico não podia fechar nunca todos os jogos do Náutico.
Sim, esse é um problema. Mas não é...
Por 30 anos.
Mas eu não acho isso ainda. Acredite. O maior problema.
Eu concordo com você.
Isso tornou-se o maior problema. O maior problema naquele momento não foi esse contrato, não. Porque esse contrato naquele momento não era um problema, não. Pelo contrário, o Náutico tem 30 anos, aí o Náutico se apresentou como ter 30 anos de respaldo.
Segurança.
O problema foi que em 2013 o estádio foi antecipado para a Copa das Confederações. Aí a mobilidade dele era falha, mas se acreditava que só era naquele momento porque o estádio foi antecipado, mas que em 2014 estaria pronto, o que não aconteceu. Chegou 2014, chegou a Copa e a mobilidade não aconteceu. A gente está em 2016, a mobilidade ainda está desse jeito. Então, o estádio não aconteceu. Não foi o contrato, não. Tanto é que o estádio tornou-se ruim por ele não ter funcionado a operação dele. Aí, na hora que ele não funciona, aí o contrato vira ruim.
Eu acho que o caso foi perfeito nessa leitura.
E assim...
Já me convenceu.
Um dos motivos para ter essa falta de profissionalismo no Náutico é o quê? Infelizmente, dentro do clube, o pessoal se preocupa mais com o grupo X, Y, Z, se é meu grupo que fez isso, se é teu grupo que fez aquilo. A guerra interna do Náutico, de política, vai apequenando o clube.
Eu concordo com o Rafael sobre a relevância disso aí. Eu acho que o Náutico...
Só atrás, uma pedra
que não vai ser. O que é que eu acho? O Náutico, ele é um clube que pensar em clube como um centro de comunhão de ideias e etc., de pessoas com um pensamento parecido ali, certo? Então o Náutico, como clube, ele é um clube composto por pessoas ativas, muito participativas em relação à história do clube, mas eu acho que existe uma casta muito grande dentro do Náutico e, fundamentalmente, eu acho que existe uma vaidade muito grande entre essas pessoas que compõem o Náutico. E é um tipo de vaidade que ela é muito prejudicial a partir do momento em que no Náutico você observa que, de fato, se comemora um revés, um atraso que o clube toma porque é de outra gestão.
Contra ele mesmo, muitas vezes.
Muitas vezes.
Boa parte dos gestores do Náutico enxerga o Náutico
maior do que ele de fato representa.
Não, eu nem falar isso, Celso. Eu ia dizer que boa parte dos gestores do Náutico enxergam o Náutico aquilo. Não importa muito. Na verdade, eu ia dizer até o oposto. Que não importa muito a continuidade, não importa muito o crescimento. Eles querem delimitar seu espaço ali dentro.
Sim.
E é aquilo ali, é vender até como marketing do Náutico.
Teve uma prova esse ano,
ser legal. O menor, lutar, tentar ganhar um título contra o arquirrival, que é mais pesado, que é... Assim,
eu acho que
o Náutico se posiciona muito como o menor,
E, o perseguido.
E trabalha muito dentro desse contexto. Trabalha muito dentro do contexto de, não, isso aqui é a gente, pô. O Náutico é isso aqui. O Náutico é isso aqui. A gente um dia vai chegar lá e vai ganhar desses caras assim. Enquanto o bonde passou em 2013, que era a transformação do conceito do Náutico. Era o Náutico na arena, um Náutico maior. Eu lembro as pessoas falando...
Mais popular.
Exatamente.
Era vamos fazer a torcida
pro lado. São Lourenço, vamos ganhar aquele espaço.
Exato. Pronto, esse argumento eu lembro.
A reinvenção da marca Náutico. Agora a gente está vivendo o oposto. A gente está vivendo de novo... O conceito é retroceder a marca Náutico para um clube de bairro.
Não, para
um clube de bairro que vai tentar bravamente com seu estádiozinho, com sua lutar contra os grandes do futebol.
Eu discordo, a questão de voltar para os aflitos não é a questão de voltar para o clube de bairro, não. É a questão de necessidade, porra. É assim, é a questão de esse contrato da arena. Aí eu vou chegar no ponto que Cássio. Eu concordo com os argumentos de Cássio, de que o estádio não funcionou e isso prejudicou o Náutico. Só que eu mantenho a minha posição dessa questão de você assinar 30 anos com o desconhecido, porque isso é jogo de pôquer, é all-in. Pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Então, assim, para você gerir um clube, você não pode gerir o clube baseado no
arriscar. Mas arriscar que ali parecia uma aposta segura.
Mas você não pode arriscar 30 anos, Celso. Você pode arriscar 5 anos. Se der certo, vamos renovar. Porque aí, se deu certo, deu certo para todo mundo. E aí vai ser interessante para todo mundo. Você não pode fazer... Nenhum clube do Brasil fez um contrato tão longo com nenhuma arena. Então, você não pode você sair do seu local, da sua identidade. Todo clube precisa de uma identidade, você não pode abrir mão da sua identidade para fechar num tiro no escuro de 30 anos. Eu concordo com o que a senhora argumentou, mas eu mantenho essa questão de 30 anos. E essa questão de voltar para os aflitos não é voltar para ser um clube de bairro, é a questão de sobrevivência por tudo.
Eu concordo.
Por todos esses problemas.
João, mas de qualquer João, forma, eu concordo. Se eu fosse torcedor do Náutico, eu queria voltar para os aflitos
mas,
hoje.
Mas veja só, João, tem que entender uma coisa.
Eu vou ter que voltar para os aflitos hoje, mas consciente.
De que representa o retrocesso.
Aquele Náutico de 2000, aquele bonde passou. E tá agora é tentar uma outra caminhada, que eu não sei se vai ser a pergunta dele. Se isso combina com o profissionalismo. Assim, o profissionalismo requer... O Náutico hoje nem busca isso. É algo que o Náutico nem busca. O Náutico busca hoje outras questões.
A gente tem que lembrar também um detalhe. Esse contrato com a Arena rendia ao Náutico um valor X por mês. O Náutico tá para voltar a ter um patrocínio de camisa agora. O último contrato de patrocínio de camisa do Náutico, que foram 8 meses, o Náutico arrecadou 2,5 milhões. Teoricamente, o Náutico arrecadava mais isso com o contrato da Arena, lógico que a forma de pagar era anualmente, e o pagamento estava sendo feito como?
Mensal.
Por concessão
da Arena.
Porque o correto era no final do ano só.
Repassinou.
Só que estava acontecendo o quê? Pagando a revista trabalhista do Náutico. Aí tem que lembrar esse detalhe também, que tipo, se lascou muito na Arena, se lascou, mas agora o Náutico conseguiu tirar certas duas negativas graças a esse dinheiro que estava entrando.
Sim.
E agora, sobre o contrato, ainda tem uma questão muito perigosa, que aí entra mais um pouquinho da questão do profissionalismo. O contrato tem um tipo de interpretação que o Náutico pode não receber nunca nenhuma multa rescisória.
Mas aí tem que botar em justiça, porque se o Náutico rompe, leva o fumo.
Quando rompeu, o Náutico não sei, mas tava no contrato, João, tava previsto.
Aí eu só lembro, Rafael, do Areia Branca, o edifício que
caiu em piedade.
E até hoje a turma não recebeu, tá brigando na justiça, porque se foi implosão ou explosão, um detalhezinho,
um termo técnico
desse, meu amigo, o prédio caiu. E a galera tinha um seguro pra... Se o prédio caísse, é o prédio caiu, não, mas não foi exatamente como
a queda que a gente estava cobrindo, que a gente estava segurando.
É. Advogado, é justiça.
Olha só, galera. A nona pergunta é de Felipe Guedes e Sivaldo Silva, em duas etapas. O que é que a gente acha da gestão de Martorelli? A pergunta de Felipe Guedes. E Sivaldo pergunta aos rubro-negros do podcast: se a eleição fosse hoje, algum de vocês votaria em Martorelli? Cabral,
primeiro ponto. professor, a gente responde mais de 45 perguntas. Né? Porque tá parecendo coletivo isso aqui.
Parecendo João Grilo.
Aí faz quatro aqui.
Então começa pelo jogo negro, né, Cabral?
Eu acho que dependeria...
Não, você a pergunta... Leia aqui, por favor.
Não. A questão do Martorelli?
Não, aqui embaixo.
Qual?
Aos...
Ah, tá, tá, entendi, entendi.
A galera, okay. a galera limou. Cabral, me tirou. Agora é, se a turma tivesse sido esperta, era pra ter três perguntas dessas.
Eu vou lembrar a barra do Cabral.
É bom.
Seguinte,
é bom.
A primeira, vamos fazer. São duas perguntas. As duas primeiras perguntas respondem eu e Rafael. E as outras perguntas sobre se votaria em Martorelli respondem Cássio, Celso e Fred. E Cabal responde as duas.
É, não, porque assim. O cara pode votar na eleição do esporte sendo torcedor do esporte ou não.
Basta ser sócio.
Eu conheci um cara que era sócio dos três. Faz muito tempo isso.
Será que era votar em três?
Mas era sócio dos três.
Cara, foi lá em 2007.
Edinho!
O cara votou em Edinho.
Glauber!
Vocês estão se dando. Entre em contato aí, viu? podcast45@gmail.com.
Vamos lá.
Vamos. Então,
a gestão de Martorelli. Grilo, na parte administrativa, ok. Na parte futebol, fraca.
Rafael.
Na parte, concordo com o Júnior, na parte administrativa, ok, não. Muito boa.
Eu tenho algumas ressalvas administrativas.
E na parte do futebol, o primeiro ano foi muito bom, o segundo está deixando a desejar.
Cabral, acho que na parte administrativa boa, a questão do CT...
A questão de briga organizada, organizada.
No futebol, acho que o primeiro ano, o ano passado, foi muito bom, apesar de não ter conquistado a Copa do Norte...
Nada.
Agora sim, ele é presidente. Mas é porque assim, o brasileiro eu não exigiria.
Não, mas nem Copa do Nordeste tem estadual.
Foi excelente a participação. Esse ano, muito, muito ruim.
Na segunda parte da pergunta: se os rubro-negros do podcast votariam em Martorelli.
Os declarados. Tem outro
candidato, né? Pois é.
Essa é a grande pergunta, né?
Você não está nessa resposta,
vamos
não.
Vamos considerar que Martorelli será o candidato, porque ele pode não ser o candidato.
O cara é rubro-negro doente. Rapaz, eu não voto em Martorelli nem a pau. Aí, quando chega 15 dias depois, os candidatos são Martorelli e Zé Neves. Ele vai votar em quem?
Quero ver. Zé Neves do Santa no Sport?
Sim, mas...
Eu votava em Zé.
Essa de Zé Neves.
Zé Neves no Sport? Eu trazia como reforço. Tinho de direção. Você
lembra quando um dia você apresentou no Náutico? O meu diretor de futebol, quem era, né?
Sei, tu nunca revelaste. Você revela agora?
Veja.
Tu queria...
Ouve isso aí.
Um dia, a gente fica brincadeira assim, um dia você é presidente do futebol do Náutico, a gente fica tirando essa onda. Se um dia for presidente do Náutico, se for assim, agora tem que ser...
Tem que ser agora.
O meu diretor do futebol, remunerado, Homero. Ia ser uma...
Teve uma conversa uma vez com o Tininho, a turma falou com o Tininho assim, Tininho, tu quer quanto pra dar meio expediente na ilha? Aí entendeu assim, como é assim, não, pode contar toda Santa Cruz, tá de meio expediente. Três horinhas pra resolver.
Agora, pessoal. Agora aí. Tininho com 3 horas na ilha fazer um estrago.
Agora, Tininho. Até a Série B, né? A Série A agora, não tá mexendo.
Homero, eu falei.
Tu sabe,
eu sabia.
Eu falei de Homero, mas Homero tá já aposentando. Agora aí, Tininho. Tininho. Quer coisa? Diz assim, ó. Porque Homero é o seguinte. Isso a gente brinca há muito tempo. Homero é o seguinte. Homero, vê só. Politicamente no esporte, tá morto. Morto. Pendência do Homero. Tá morto politicamente.
Tá.
Tu vai pro Náutico. Ia ser uma confusão do cacete.
Que ele barulho, pra
tu é campeão pernambucano no Náutico.
Vai ser presidente do esporte.
Campeão pernambucano no Náutico. Bota o Náutico se o Náutico estiver na Série B. Bota o Náutico na Série A. Ou se eu estou na Série A. Faz uma boa campanha na Série A. Bota o Náutico brigando pela Libertadores, sei lá, alguma coisa assim. Primeiro, depois tu libera. Aí tu volta pro esporte. Tu volta no
Barça. Mas
no
Barça do povo.
Pedindo perdão.
Tá, ó, pedindo perdão. Como diretor de futebol, ok.
Mas fiquei emocionado aqui. Ei,
como diretor de
futebol. Fiquei emocionado aqui com esse cenário.
Como diretor de futebol.
O pastor voltando.
Agora nesse caso, pastor voltando, rapaz. Como o pastor tá se aposentando, o meu diretor... Eu ligava pra Tininho. Tininho, tu quer quanto?
Ô, Grilo, como diretor de futebol remunerado, ok, nessa tua viagem aí. Mas tu entregaria o Náutico com a Mela Lacerda como presente. Tu é o presente, agora tu manda, faz o que tu quiser aí.
Pode falar, não, que eu tenho que buscar chegar.
Fred Figueiredo acabou de entregar.
Falou do mesmo jeito.
Ah, o tricolor, pô.
Fred.
Não, mas vamos lá. Vamos
sendo, responder. Você vamos votaria, Martorelli?
Vamos responder seriamente. Responder as duas perguntas em uma. Acho a gestão de Martorelli mediana, por tudo que já foi apresentado argumentar aqui. Eu acho ela muito boa no extracampo, administrativamente, mas com restrições também, não acho perfeita não. Não acho perfeito administrativamente.
O começo desse ano pernambucano foi uma dessas
É, tiveram provas, erros.
Escolhas de jogos na arena em determinados momentos. É, considero equivocado também. A Sul-Americana eu não teria colocado. Nem Santos nem Sport. Acho que os dois erraram.
Mas é bem intencionada. Muito bem intencionada.
Sim.
E bem executada.
Eu creio que todos os presentes do Sport
têm alguma coisa. Não, mas quando eu chamo bem intencionada, assim... Bem projetada.
Ok, certo. Tá.
Pera, bem intencionado até Silvio Guimarães foi.
Não, eu quero.
A mesma coisa, mas já entendi.
Eu quero. O bem intencionado quer dizer o seguinte: tá no caminho certo. É
ruim certo, mas entendi.
Tá no caminho certo. No futebol, o maior erro. O maior
Falcão.
Erro. Falcão. É, Falcão é pontual, mas o maior erro é o seguinte:
pontual?
Sim, o que você quer dizer é o seguinte: Falcão é um nome.
Tá, Falcão tá, desculpa,
é só um nome.
Desculpa, vá.
É muito mais grave o erro.
Certo,
erro é que a concentração do poder, que eu nem acho que seja absurdo concentrar o poder de decisão, mas nas mãos de duas pessoas que não entendem muito de futebol. O presidente do Sport não é um entendedor de futebol.
Não tiveram um lastro para chegar
exatamente. Tanto não é. Poder de futebol. Porque a gente conversa assim. Com ele não é um grande entendedor de futebol. Ele é um entendedor de futebol médio. E Arnaldo Barros é um entendedor de futebol médio. E ambos... tem problemas com questões mais do dia a dia. Né? Quantas vezes a gente fala essa brincadeira de Tininho, é por isso. Tininho é um cara que você pode reclamar, você pode
achar
ruim, mas é um cara que vai ver o gramado, que pensa exatamente. Em todas essas questões. Enquanto a direção do Sport negocia um jogo com o Santos, de noite, num sábado na Arena Pernambuco, achando, porque os caras em momento algum, nesse contexto... acreditam que o time corrige o rebaixamento. Os caras ficam falando de G4, não sei o quê, quando a maré está completamente destruída embaixo. Então, assim, me preocupa esse lado. E essa gestão deles no futebol, ela é ruim. É péssima, não. Onde é que ele tem virtude? Ele tem virtude por ter uma postura ousada e agressiva no mercado... aí a contratação Diego Souza, renovação, investimento, quase traz André.
Ah, as contratações que ele fez, que o Cátia já citou.
Até botando 10 milhões de reais.
É, né? Mas assim, Rogério, acharam o cara, tira Rogério, Ronaldo Alves. Houve quem falasse que Ronaldo Alves por 1 milhão foi caro. Ronaldo Alves é o melhor zagueiro do time.
Fácil.
Por alguns anos. Ronaldo Alves vai ser zagueiro do Sport titular por alguns anos.
Também acho. Concordo.
Por alguns anos. Então assim, e outro lado deles... é que eles são estáveis. Por mais que, para muita gente, seja hoje um erro manter Oswaldo, para mim não é, demorou com o Falcão, mas são estáveis. Segurar Eduardo, como ninguém no mundo seguraria. Estavam certos. É importante lembrar que Eduardo saiu traindo esses caras. Eles não iam demitir Eduardo. Eles são fechados
com o cara. Eu acho que naquele momento eu já pedi uma troca, mas enfim. É a discussão antiga.
Veja só. Não estou discutindo. Por exemplo, Falcão, eu falei, eles talvez tenham demorado, o Eduardo talvez pediu a troca, mas ser estável é o mérito dos caras, porra. O futebol não pode ser guiado por o cara que quer trocar treinador o tempo todo, não. Não pode. Futebol.
Você votaria nele?
Respondendo a pergunta, eu dependeria muito de quem é. Eu não vou deixar em aberto, não. Não vou ficar no alto, não. Hoje o que se sabe é que vem uma composição do bloco de Milton com o bloco de Dubé e sairia um candidato dessa posição.
Forte. Que esses dois nomes, diga-se, também são na muito... parte de futebol, acho fraco.
Dubé eu não acho tão fraco, não. Acho que Dubé cresceu muito.
Milton foi campeão da Copa do Brasil.
É.
Não, mas entendo o que eu tô querendo dizer de futebol. Não é só o resultado, não. É assim, bicho, quem tu vai contratar? Pergunta no olho
ser,
a olho.
Milton não pode ser vice-presidente de futebol, não.
É, não.
Seria horrível. Do B, eu já acho que cresceu muito.
Bicho, mas eu acho... cresceu muito, mas assim...
Mas é muito melhor do que os que já estão hoje.
Ok.
Mas eu também não acho que nenhum nem outro vai estar em
direção ao futebol. Não pode cuidar do futebol, não. Do B, não tem condição nenhuma de cuidar do futebol do
Sport. E aí...
Se tem uma coisa que do B não pode cuidar no Sport, é do futebol, mas aí, o resto até pode.
Eu acho muito difícil que do B...
já dizia Leandrão ou por outro motivo?
É, tipo isso.
Não.
O que é que já ganhou?
É, mas aí o que é que...
O que
é
que fez?
O que eu trago assim é o seguinte. Eu, muito dificilmente esses dois estarão no futebol. E eu acho muito difícil, inclusive, que do B esteja com seu nome na lista. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Depende muito do que vier desse grupo. Se esse grupo vier Milton Bivar, ainda assim eu vou olhar a composição. Porque composição muito ampla... composição muito ampla já mostrou no esporte e no Náutico
que não dá certo.
Que não dá muito certo. Então, assim,
lugar já,
eu prefiro
já
um grupo mais homogêneo.
Enxuto.
Enxuto, dizer, é o um grupo de Milton mesmo, fechadinho ali.
Mas na verdade, pode ser um grupo de duas pessoas,
basicamente. É, não pode,
mas, assim, é, na verdade, na verdade, é difícil responder essa pergunta. Porque não, você sabe, porque não se sabe o cenário sabe. Ainda. É, então, tá muito cedo ainda.
Então, isso deixa mais ou menos claro o seguinte: que sim, é possível votar em Martorelli. Uma candidatura de Luciano Bivar, eu jamais votaria em Martorelli. Uma candidatura de qualquer desses outros
aventureiros.
Eu não vou chamar de aventureiros porque é um termo chato, mas pouco lastro.
Então, tem um candidato até agora com a chapa lançada.
Votaria em Martorelli. Votaria em Martorelli. Caso o candidato fosse Arnaldo.
Se fosse Bertini, votaria em Martorelli.
Votaria em Martorelli.
Bertini entra mais não.
Caso o candidato fosse Arnaldo, ainda perde mais pontos comigo. Deixaria a possibilidade de eu votar em Martorelli
menor.
Ainda menor. Aí, voltar na situação. A situação com o Martorelli eu acho um presidente estável. Presidente Arnaldo, eu tenho muito menos confiança.
Vamos pra. Mas você votaria em Martorelli?
É um pouco o que o Fred falou.
Acho que o Fred resumiu, né?
É um pouco o Fred resumiu. E na composição do grupo, mas eu acho que um grupo com Milton Bivar e com Dubê pode fazer com que essa eleição do Sport seja uma das mais acirradas, desde aquela primeira. É, Bivar.
Se esse grupo se mostrar homogêneo, eles têm pessoas muito boas. Eles têm pessoas muito boas.
Além do que vai ser uma questão de momento também. É, o Sport não tem Sul-Americano.
Então, o Sport não vai entrar, ter, né?
É. Sim, e também é uma questão de resultado. Assim, o Sport, como não tem Sul-Americano, então o Sport não vai ter uma arrancada final de uma grande campanha Sul-Americana para você se espelhar nela. O Sport só terá o brasileiro. E tendo o brasileiro, vai ser ou um time rebaixado, ou um time se salvando. Se salvando
no apagar das luzes.
Dificilmente, é improvável que esse time termine a competição tranquilão. Assim, pode até salvar com uma rodada assim, de antecipação, mas termine assim, zen.
A tendência é que vai pegar o Figueirense na Ilha valendo a vida. É,
exatamente.
E só
justificando isso, com esse momento, isso, a influência disso na eleição vai ser...
Vai ser total. Se for rebaixado, não tem nem eleição. É a oposição que vai ganhar.
É, só pra amarrar o que eu falei sobre Dubê é um cara que se enrolou com Mazola.
Sim, mas tava aprendendo.
Não tava aprendendo mais não, Fred.
O problema assim...
Admitiu o erro, coisa que assim essa direção não consegue admitir.
Admitiu
o Falcão, né?
Admitiu o Falcão, mas é que tá, de vez em quando custou muito, assim, o erro com Mazola e o erro com o Falcão custaram dois semestres ali na ocasião. Ah. Erros...
Grosseiríssimo.
E por que a composição se mostra interessante?
Mas, hoje, Mazola se sabe um treinador melhor.
Porque a gente elogia administrativamente a gestão do Martorelli, sim. Mas todas as sementes foram plantadas por Dubê. Então, ter o grupo de Dubê, eu não estou dizendo Dubê, Gustavo Dubê presente, não.
Se para ele fazer essa ferida, ele tem que aparecer. Se não aparecer, não faz
mas
nada.
Mas o grupo dele...
Aparecendo
o
Fernando.
Né, nome, eu vou dar um nome só, que pra mim é um nome de extremo respeito. Cid.
Sim.
Que hoje saiu do Sport.
Que fez muita coisa no Pelo Marketing do Sport, que ele...
E aí você tem vários outros nomes.
Vocês vão me censurar mesmo, não posso dar opinião, não.
Pode.
Ah, tá. Obrigado. Eu acho que, assim, eu acho que o nome... Como é, Fred?
Venal. A primeira palavra.
Cabral tem que estar atualizado,
né? Eu acho que haveria, sim, uma grande possibilidade de votar em Martorelli. Por tudo isso que o Fred passou aqui. Agora, eu acho que, na minha visão, eu digo sempre assim, eu não gosto até de opinar mais diretamente assim, quem eu votaria, não.
Para não influenciar.
Para não influenciar, porque eu não sou sócio do clube, por um monte de razões. Eu gostaria muito de ver no Esporte Gustavo Dubê de novo presidente, por mais polêmico que possa parecer. Porque eu acho que Dubê, ele foi um presidente de clube muito bom, com um trabalho péssimo no futebol. A gestão dele foi muito ruim no futebol. Mas, assim, são coisas que acho que
foi rebaixado com 10 milhões em caixa.
Foi horrível, Cássio. Foi horrível. Mas, assim, eu acho que é uma questão que pode ser trabalhada. que pode ser trabalhada. É, então, assim, eu acho que eu votaria em Gustavo Dubé de novo, porque eu acho que ele talvez merecesse, pela história dele assim, no clube. Se você, não dá para excetuar o futebol do Esporte, mas se você tentar excetuar, você veria que Gustavo Dubé conseguiu fazer uma boa gestão.
Aos sócios.
Se ele consegue acertar o trabalho do futebol, ele teria feito uma gestão inesquecível. Inesquecível.
Não, escolhe ou morre aos sócios.
Aí eu já acho que é de Martorelli, é melhor que eu já vi.
Escolhe ou morre aos sócios. Escolhe ou morre aos sócios.
Exatamente, eu entendi o trabalho do sócio pagamento de outra coisa.
Do B ou Martorelli?
Martorelli.
Para votar na próxima eleição?
Martorelli.
E do B?
Entre do B e Martorelli, eu votaria em Martorelli.
Para continuar. Para continuar Arnaldo, não sei o quê. Eu prefiro do B Maluf porque é oxigênio.
Isanota.
Do B hoje se relaciona melhor com o resto do Esporte.
Votando eu não sou sócio do Esporte, não, mas eu votaria em do B.
Você votando em Martorelli, você está votando em Martorelli, Arnaldo
e Serginho.
E sozinho. Que acabou a eleitoral da porra.
Acabou, né? Acabou a eleição, né? Acabou a eleição.
Tá de Serginho ainda.
Eu acho, por exemplo, eu acho do B melhor nome do que o próprio Milton Bivar.
Eu também acho.
Eu
gosto muito do grupo de Milton, mas acho
Milton, Milton tem o nome dele da história. Fez uma grande gestão.
Grande.
Grande gestão. E aí foi no futebol e no administrativo. Fez uma grande gestão. Mas eu acho que...
O CT voltou, trouxe...
Milton não, Milton foi gigante, pô.
E abriu a loja.
Pernambucano, Milton, né? Milton foi um dos maiores presidentes da história do Esporte. Agora, eu acho que... Já deu a contribuição dele, eu acho que não...
Amparado por um grupo que é muito legal, o grupo dele.
Danilo Pereira, se por um acaso o Santa Cruz vier a ser rebaixado, o que esperar para a temporada de 2017 financeiramente? Eu acho que o Santa Cruz, se for rebaixado, eu acho que o Santa Cruz vai ser rebaixado. É, ele vai ser rebaixado não da forma como ele foi rebaixado da Série A para a Série B em 2006.
Sim, é perfeito.
Eu acho que aquele rebaixamento foi muito devastador, porque o Santa Cruz gastou muito, a gestão Romerito... O final da gestão de Romarito foi muito conturbada. E aí foi tão conturbada que Edinho foi eleito. E aí Edinho fez toda... Edinho, para mim, é o pior presidente da história de qualquer clube de futebol de Pernambuco. Então, assim, a forma conturbada que o Santa Cruz caiu em 2006 gerou todo o fundo do poço que o Santa Cruz chegou, porque as sucessões que assumiram o Santa Cruz depois. E pela crise financeira. Eu acho que o Santa Cruz caída, esse rebaixamento do Santa Cruz não vai ser tão devastador como vai ser naquele. O Santa Cruz vai mandar um pouquinho umas casinhas para trás. Financeiramente vai ser... Óbvio, vai ser menor do que a receita que ele está tendo esse ano. João... Só que o Santa Cruz já deu provas com o Tininho que sabe trabalhar com dinheiro curto. Por exemplo, o Santa Cruz em 2017 na Série B não vai ser o Santa Cruz da Pindaíba, que foi o Santa Cruz da Série B de 2014 ou da Série C de 2013. E esse grupo de Tininho, e Tininho na frente do futebol do Santa Cruz, como está há muito tempo, e a gente já colocou o Tininho aqui como o melhor diretor de futebol de Pernambuco já há algum tempo, é um cara que sabe trabalhar com recurso curto. Eu acho que o Santa Cruz, obviamente, uma volta para ser da Série B é muito ruim, mas não vai ser o fim do mundo. Longe de ser o fim do mundo como foi o Santa Cruz, a queda do Santa Cruz há alguns anos atrás. Há 10 anos atrás.
É, a leitura de João foi leitura...
Cirúrgica.
Cirúrgica de assinar embaixo, assim. Eu acho que o Santa Cruz... Por N fatores, que o presidente até deu explicações recentes, vai cair com algum dinheiro.
E com perspectiva de dinheiro também no que vem, Fred.
É, com alguma organização financeira. Quer dizer, alguma organização financeira não. Muito mais organizado do que o Santa Cruz, que subiu.
Ele cai sem ter nenhuma tragédia.
Organização, até pelo
Profut, tragédia.
Profut,
é um dos Santas mais organizados que a gente já viu.
O Santa cai pronto para fazer um time extremamente competitivo.
Se o Santa Cruz cair para a Série B, ele cai para a Série B e já, se não tiver nenhuma tragédia no desmundo, uma coisa absurda, ele cai e já entra na Série B com o favorito a voltar.
Tem um ponto crucial nessa discussão, que é o seguinte, é o contrato, adicionando, para não repetir, é o contrato de televisão que o Santa terá em 2017. Por quê? O Santa tinha fechado com o Sport, isso até agora, até eu não vi nenhuma notícia sobre isso depois, como é que se resolveu essa história na justiça. O Santa assinou com o Sport Interativo, mas depois fez o pré-contrato com o Sport Interativo, mas recebeu a proposta da Globo, depois de muitos anos, finalmente, para virar cotista da Globo. E naquele momento era um contrato com a Globo, onde o Santa receberia, mesmo na segunda divisão. Ou seja, era um contrato que, se o Santa voltasse... Eu estou dizendo isso justamente porque eu não sei se o Santa está... Com a Globo está com o Sport Interativo, como é que está o Santa agora? Mas se fosse... o contrato com a Globo vigorasse...
De TV fechada.
De TV, né? Não, todas as plataformas. TV aberta, fechada, internacional, mobile e pay-per-view. O Santa
não seria a cota de 5 milhões da Série B do ano que vem. Não sei se seria a de 23, como ele recebeu esse ano, que foi o valor que a Lírio falou.
Até porque
a
proposta do Sport Interativo era pra, a partir de 2019, né? Então, talvez a Globo tenha feito proposta também a partir de 2019 também, né?
É, até porque as cotas... Não, é verdade, Cabral. Eu gosto de falar assim, a partir de 19 a 24. Ou seja, não, desculpa, de 19 a 24, perfeito. O futuro do Santa tem mais dinheiro a partir de 19 do que 17. É. Mas de toda forma, voltando, então, os 5 milhões...
Essa questão financeira na Série B não vai pesar tanto, porque todos os clubes recebem muito parecido.
Já que vai falar de 19...
Agora cai, aqui, lógico, para outras coisas.
Trazendo para os 5 milhões da Série B. O Santa terá a Copa do Nordeste, terá a Copa do Brasil, onde, se ele passar de uma fase, ele já ganha pelo menos meio milhão de reais... E sempre passando, lembrando que se o Santa não passar uma fase, ele vai para a Sul-Americana, ele já terá 1 milhão no segundo semestre. Porque ele já está garantido na Sul-Americana ano que vem. Então o Santa Cruz terá algumas receitas extras para pincelar por aí. Uma coisa que não teve muito em 2007, quando foi para a Série B, desabou. Ele foi muito mal no Pernambucano, se não me engano, foi em sétimo lugar. Ele levou de 5 na cabeça, se não me engano. Era um Santa afundado em dívida, contratou muita gente. Então, tanto que eu já vi torcedores falando o seguinte, que nesse momento, o Santa está naquela de, ó, ou contrata ou não cai. Nesse momento, esse desespero, se você for racional, talvez não seja mais o momento de você contratar um medalhão para tentar e precisa de evitar.
Agora, veja
Veja uma questão.
Mas,
eu digo talvez porque pode ser que aconteça, falando assim.
Veja uma questão curiosa em relação a isso. E que cabe muito naquela resposta que eu estava dando agora há pouco sobre Gustavo do B. Vocês lembram qual era a diretoria do Santa naquela Série B? Tininho e Jomar Rocha.
Não.
Que é uma coisa
Tininho
que
entrou em 2007 com 2008.
Tininho,
2007.
Com o Edinho.
2007
com o Edinho.
Acho que o Tininho entrou já no final.
Não.
Entrou Jomar Rocha e Jomar levou Tininho.
É, exatamente. Eles passaram quase o tempo inteiro.
No começo.
Com o Edinho.
Era assim. Porque tinha... Eu lembro assim. Eu cobri o Santa naquela época. Mas tinha Silvio Belém.
O Rosenberg e Rafael.
Mas Rosenberg e Rafael também foi antes.
Mas o Rosenberg e Rafael foi no Pernambucano.
Foi com o Romerito. É, depois ele saiu, meio que brigado com o Romerito. Aí Silvio Belém continuou. Tininho, na época, até era de uma outra chapa, mas aceitou o convite para trabalhar com o Edinho.
Tininho entrou com o Edinho, isso é fato. Eu só sei...
Então, assim, o que eu quero dizer com essas duas questões? Primeiro, é que eu passei muito tempo dizendo isso. Nem sempre que você vê um trabalho muito ruim sendo... efetuado, nem sempre tudo é muito ruim, né? A gestão de Edinho foi muito ruim, mas nem tudo foi muito ruim. Você sabe quem é o vice-presidente jurídico do Santa Cruz hoje e respeitado? Sim, por todo mundo?
Eduardo
Lopes, que era o vice jurídico de Edinho.
Já era de Edinho.
Né? Então, assim, tinha muita coisa de Edinho que foi boa e que deixou um legado aí
alguma.
Mesmo com a gestão muito ruim.
Alguma coisa.
E hoje o melhor diretor de futebol.
Fala outro depois. Os desafios
é Tininho, doutor Eduardo. Se tu citar uma terceira, eu
aplaudo. Jomar, Jomar.
Não, o Jomar tá no grupo.
A gente acabou de dizer aqui, acho que é unanimidade, Tininho é o melhor diretor de futebol daqui de Pernambuco há muito tempo. Anos.
E tava lá, então assim.
Tem uma diferença.
Pode.
Pesadelo do B.
Na gestão do B.
E era isso que eu ia falar.
Era exatamente isso.
Qual é a diferença? Do B não mostrou um trabalho eficiente no futebol.
Não mostrou, mas assim, como serve de aprendizado, ele de repente pode delegar poderes a outras pessoas, certo, de uma outra vamos forma, ver. Entendeu?
Vamos agora para a última pergunta desse primeiro programa aqui.
Já?
A pergunta é de Rafael Tori, ou Tori, me perdoe se eu falei errado. Seleção brasileira, amor ou amizade?
Pergunta boa, viu?
Eu sou uruguaio.
E por que você está respondendo?
Eu não respondo, não.
Liga o microfone aí para
o colega. Não, né? É colega, pelo menos.
Não.
Vizinho.
Uruguai, minha segunda seleção, eu tô no Brasil. Quando o Uruguai não estava jogando assim, tá.
Não. Vizinho, pequenininho, dos fundos.
A unidade descarga
aqui. Olha de longe ali aquele tapete verde.
Fred, amizade.
O maestro, amizade também, né?
Não, veja só, eu sou.
É bom, inclusive, tu nem se meter na política do nosso país, não. Então, vocês vão ficar na.
Exatamente. Eu queria muito que a polícia do Brasil seguisse a do Uruguai. Eu
também, pô.
Uma potência.
Fazer um hashtag fora Mojica também.
Uma potência econômica de.
Mas aí é como.
Mas vamos lá, mas vamos voltando pro assunto. Paixão.
Não, eu diria o seguinte.
Não tinha paixão, não, era amor ou amizade?
Tá, você amor. Vê um negócio intermediário aí.
Amor.
Não, eu conheço duas pessoas. Eu conheço. Fique na sua, você não tem nada a ver com isso.
Eu conheço duas pessoas que amam
acessar o microfone dele.
Já, pode fechar o microfone. Qual é?
Marcelinho.
Já comemorei muito.
Esse aqui. Não, essa do Fred é esse aqui.
Já fiquei
muito triste. Não, essa é do Maestro.
Em duas derrotas. A derrota... Aliás, duas pra França. A derrota de 98 e a de 2006. A de 98, sobretudo. Até porque tinha muito na família. Toda a minha família... Viu lá em casa a final, foi uma festa danada, mas o Brasil não jogou nada. Quando... Aí levou 2-0, aí você começa. Mas já tinha 16 anos, então estava muito envolvido com aquela Copa. Eu gostei muito daquela Copa de 98. E nos dois títulos mundiais do Brasil, na minha vida, foram dois momentos muito bons na minha vida que eu vibrei, mas eu vibrei com a seleção brasileira até numa Copa América, aquele gol de Adriano, meu irmão. Talvez eu tenha vibrado mais até
também aquele gol.
Não, ali, meu irmão.
A Argentina tava ganhando o jogo, fez o gol da vitória aos 42 de segundo tempo. Mas podia ser
gol, assim, meu irmão, eu vibrei de
porra. E o Adriano fez o gol aos 46 e tal.
E do jeito que foi o gol.
É, golaço.
Hoje, por exemplo, o 7-1, eu não fiquei tão
tá
triste
aberto, irmão.
Quanto o 3-0 da França.
Ah, porque você tem um fundo pipoco,
mano. É, exatamente, talvez... É.
Aí eu acho que o povo brasileiro deveria ter um caso de amor com a seleção.
Mas
eu deveria ter.
Mas aí a culpa é muito dessa vez.
Não, mas aí mas a pergunta é pra tu.
A pergunta é pra gente.
A minha visão de futebol hoje é tão diferente.
Só amor,
Não, então
é o quê?
É de amizade. É de amizade.
Amizade.
Eu acho legal. Agora eu tô até mais empolgado. Até além do profissional. Porque assim, eu tô conseguindo ver a seleção finalmente nas mãos de um cara que pode fazer
é o meu aquilo caso.
Que eu sempre defendi.
É o meu caso.
Eu sempre achei que deveria ser.
Ó, eu digo o seguinte: eu tive um caso de amor com a seleção brasileira durante boa parte da minha vida. Gosto
realmente. É a seleção brasileira que me ensinou a gostar do esporte, do futebol. Foi a seleção brasileira de 82.
Olha,
na Copa do Mundo.
Você baqueou muito no 7-1.
Oi?
Baqueou muito no
7-1. Demais, pô.
Demais. Tu já trabalhava.
Porra, você tá
caramba, bicho.
Eu saí. Já trabalhava na imprensa?
eu saí. Foi o primeiro tempo. Eu desisti, pedi pra ir pra rua pra cobrir o chororô de quem já tava na rua. Porque eu não aguentava mais
o jogo. Mesmo.
Totalmente. O texto começa por aí, pô. Agora, pronto, aí onde é que vem a questão? E eu já tratei esse assunto aqui, vou trazer de volta só para ilustrar. Isso é a origem do meu rancor por Dunga. Porque a primeira passagem de Dunga pela seleção, a maneira como ele tratou a seleção, a maneira como ele trouxe a seleção, tratou a seleção como sendo dele, e implementando os valores e a maneira como ele enxergava o futebol, da maneira que eu discordo frontalmente de vários níveis, certo? E a maneira como ele tratou a seleção, ele me fez... perdeu o tesão de torcer pela seleção. Então, isso me faz ter um rancor muito grande em relação ao trabalho de Dunga. Isso me afetou de uma forma que isso meio que envenenou qualquer julgamento que eu faça em relação a Dunga. É um cara que eu sempre respeitei muito, eu tenho, até por ser futebol, a Copa 94 é a primeira Copa que eu vou acompanhar de verdade, que eu vou lembrar de todos os jogos, etc. A Copa 90 eu acompanhei bastante. Sério? Também.
Eu lembro da de 90.
Não, a de 90 eu acompanhei bastante também, mas a de 94 eu acompanhei de uma maneira muito mais entusiasta.
A
de
90
eu
lembro que era
mais entusiasmada.
A bandeirinha que subia era um negócio pontinho, aí quando tinha o jogo...
Agora,
a última Copa que eu assisti como torcedor, de fato, foi 94. Porque assim, depois daquilo, eu comecei a ter uma visão um pouco mais crítica, e eu não gostava do Zagallo como técnico da seleção de 98, não gostava do Filipão como técnico da seleção de 2002, apesar de achar a seleção encantadora, os jogadores e tal. A de 2006, não gostava do Parreira como técnico, não gostava do Dunga como técnico de 2010, não gostava do Filipão como técnico de 2014, não aceitava, não acreditava em nada do trabalho dessas pessoas. Uhum. Agora chegou
Aí o que é que acontece?
De Filipão, todas as outras chegaram absurdamente vencedoras na Copa, pô.
Mas no caso de Dunga, ele me tirou tanto o tesão em torcer pela seleção que, de fato, eu tenho uma dificuldade em analisar o resto do trabalho dele. Eu tenho uma visão de Dunga, uma visão muito romântica, daquele capitão do Tetra que deu sangue,
que já cagava raiva ali também.
Já cagava raiva, mas, tipo, como capitão de um time, como um cabeça de área de um time de futebol dos anos do meados do ano 90... pra mim representava.
Seleção era histórica, ali mesmo. Vocês vão estar, a seleção brasileira de todos os tempos, Dunga é cabeça
de área. Tem que ser Dunga, tem que ser Dunga. Tá,
de todos os tempos,
tá, de jeito apesar nenhum.
Apesar disso, absoluto.
Mas apesar disso, não faço isso, não, apesar de reconhecer, apesar de reconhecer e de achar que ele foi um ídolo pra mim.
Você viu o Falcão jogar?
Pode discutir os outros três.
Falcão era pra jogar.
Nenhuma.
Deixa eu só acabar, pô.
Falcão era pra jogar, Fred. Não era pra ser técnico, não.
Não.
Eu não tenho. Ele me tirou o tesão de uma maneira que me deixou assim, chateado com ele, de maneira quase que definitiva. E agora eu estou me reaproximando da seleção com esse trabalho de Tite, que começou há dois jogos.
Eu diria o seguinte: minha história com a seleção de amor acabou em 94. Comemorei. Em 98 ainda torci muito, mas já não era uma coisa. Eu não chorei uma gota, não me aperriei. Porque para mim, o amor define isso, né?
Você perde o jogo,
o Brasil perde o jogo, eu não dou a mínima. O primeiro jogo que eu vim dar a mínima, e quando ganhou 2002, por exemplo, eu não levantei nem a mão pra cima. Então, nos gols até comemorei, mas naquela coisa de impulso, mas não levantei nem a mão pra cima em 98 e nenhuma das derrotas me abalou. Como a derrota do 7-1, durante o jogo não me abalou. Depois me abalou muito. E desde o 7-1, eu percebo que dentro de mim eu comecei a
nutrir mais
um amor pela seleção.
Foi não, porque esse bicho foi pra Alemanha, foi trollado pra cacete. Não, lá pra falar não, que
era brasileiro. 7-1, assim, eu senti que o Brasil ficou órfão. Assim, é preciso reconstruir algo que é muito importante.
O brasileiro faz isso, o brasileiro clubes. Pega no colo.
Não, é muito, veja só, é muito importante. A gente não gosta dos nossos clubes, do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de uma seleção que não vai pra Copa não vale nada, pô. É igual o Campeonato da Costa Rica. Assim... Igual o campeonato...
Torcedor abraça na dificuldade.
É isso. Então, assim, então é isso. Eu estou resgatando. Eu acho que a Olimpíada foi fantástica nesse sentido. Eu achei lindo as pessoas estarem gritando na rua. Os gritos que vinham, que parecia a Copa do Mundo. Eu achei uma redescoberta fantástica. E fiquei muito
chorei
feliz.
Muito. Chorei muito. Chorei muito com o gol do Neymar.
E tomei até um susto quando o Brasil fez o gol no Equador. Que eu vi gritos na rua de novo. Com o gol contra o Equador. Há muito tempo eu não vi. Então, assim... Volta a ter uma... Eu começo a... Amor. Eu acho que eu nunca vou voltar a ter pela seleção, porque amor é amor. Eu acho que eu nunca vou chorar de novo. Mas, quer dizer, se o Brasil perdesse na última vaga aqui e ficasse fora da Copa, talvez eu me abalasse. Mas hoje tá uma amizade
mas
colorida.
Mas seria uma bala diferente.
Amizade colorida.
Seria uma bala diferente. A seleção, a Copa 94, tinha 14 anos, eu acupei... Tudo, 14 anos, o cara, meu irmão, tá na
viciado em futebol.
É absurdo, o cara tá viciado em futebol. Então, assim,
foi a minha Copa de 90, eu tinha 14 anos.
É, eu tava viciado em futebol, porra, álbum de figurinha, tudo era futebol. O meu mundo girava em torno do futebol. E Copa do Mundo ligava assim a Bandeirantes todos os meses, reunindo tudo. Então, assim, a Copa do Mundo.
O FIFA tinha sido lançado antes ou depois da Copa, hein?
Mas tinha jogo da Copa já.
Na minha
FIFA antes.
Começa 93, eu acho.
Porque na minha lembrança. Por isso que eu perguntei, porque podia
ser jogo com o Romário.
Não, eu jogava
FIFA. Não, Romário não. Ali
assistia, era... tipo, assistia a Copa 94 e na hora dos intervalos de jogos jogava FIFA.
Era Superstar, era lixo.
Eu era Alejo.
FIFA
era
International
Soccer.
Mas ali era International
Superstar. Não, eu tô falando FIFA International Soccer.
Que era aquele campo na diagonal.
Era
só aquele macete chutar na diagonal da ponta.
A Copa 94 eu assisti. A Copa 94 assisti muito. Quando o Brasil foi campeão, vibrei. Fui pra... Sabe por quê? Porque aquela geração ali... Era uma geração que estava já há 24 anos sem ganhar a Copa. Então, assim, eu tinha, por exemplo, tinha uma tia que falava que a gente nunca ia ver um Brasil ser campeão do mundo, porque se falava muito de 70 e tal, a gente via muito aqueles gols da Copa de 70. Eu tinha um medo de nunca poder ver aquilo, assim, ver o Brasil ser campeão. Então, aquela Copa de 94, eu vibrei muito, porque, assim, porra, eu vi o Brasil ser campeão do mundo. Pronto. Eu tô igual a Fred, terminou ali. Passou, vi o campeão do mundo.
Ok, passou. Então, notasse outro que estava muito tempo sem ganhar, né?
Hã? Aí é que tá, 2002, a Copa do o Brasil pentacampeão, pra mim foi aperitivo pra final do Pernambucano. Porque absurdamente foi no mesmo dia. Aquilo foi um absurdo, mas eu assisti a final de 2002, tomei a cerveja, comemorei lá, mas
eu tava. A minha durante o jogo.
Não.
O jogo foi de 5 da manhã.
Não, foi não. Começou
de 8 horas.
8 horas. Começou de 10 horas. Aquela
volta. Como diz um amigo meu, o cara começa a beber 10 horas da manhã, é alcoolismo. 10 e meia, tudo bem, mas 10 horas é pau.
A final da Copa do Mundo,
a final de 2002, aquele jogo do Brasil, eu encarei como. Assim, eu tava mais preocupado com a final do Pernambucano.
Tinha motivo, né, jovem?
Não, eu fui bicampeão.
Foi a verdade, foi ao contrário.
Foi bicampeão. Então, assim, eu tava mais preocupado com a final do Pernambucano do que a do Brasil.
hoje a nossa geração passa por um pouco pelo que a geração nossos pais passaram. É, 94, meu pai, meu pai viu a seleção ser campeã.
24 anos.
Com praticamente a minha idade. Eu vi o Brasil campeão primeira vez, tinha 8 anos, meu pai tinha 12. Quando o Brasil foi campeão novamente.
Seu pai tinha 36.
Era a sensação até estranha. E o que aconteceu? A gente foi da geração que foram 3 finais consecutivas, velho. É. Foram 3 finais consecutivas. Deixou a gente mal acostumado ao ponto de 2006. Quando perdeu para a França.
Ficar sem saber o que fazer, né?
Não, eu e minha prima, a gente começou a chorar. Minha tia, deixa essa frescura. Meu irmão, me desculpa, mas mandei meter pra aquele canto na hora. Eu fui, meu irmão, velho.
Com respeito, com todo respeito,
a tia merece. Isso é futebol.
É sossegado.
Isso é futebol, isso é futebol cacete, pô. A gente tá mal acostumado. Futebol porque se juntava pra tomar cachaça.
Eu chorei de mão. O que eu mais chorei na minha vida do Brasil foi Brasil e Argentina, 90.
A maior decepção com a
eu comecei
maior
a jogar frustração. Pedra na minha cabeça, meu.
É, com a seleção foi aquele jogo, porque pra mim foi um dos melhores jogos
de frente à Marineira.
Aí decidiu entrar no jornalismo.
Foi um dos melhores desempenhos que eu vi a seleção brasileira ter. Contra foi aquele 90, jogo contra a Argentina.
Perdeu muito gol.
Brasil perdeu gol demais, bicho. Maradona numa jogada acabou com a seleção brasileira.
Eu subindo, morrendo de brita, fiquei jogando as pedras pra
cima. Dia 24 de junho de 90 aquele jogo.
Aí ao contrário do que o Celso fala, que Dunga deixou ele um pouco mais triste com a seleção, comigo foi ao contrário. Dunga começou a ganhar tudo, tinha um desempenho bom. Eu me identificava quando eu era fã de Dunga desde a Copa 94. Eu era arrogante e achava que ele apanhava demais. Mas enfim, isso é um papo que a gente já teve mil vezes aqui, não vai mudar a opinião de ninguém. E naquele dia da eliminação da Holanda, foi a segunda lapada que eu levei na minha vida, dia do meu aniversário. Meu irmão, quando fez 2-1,
fiquei triste ali.
Eu fui pra cozinha.
Ali?
Eu comecei.
Eu vibrei demais.
Eu me ajoelhei e comecei a pedir, jura tu. Meu Deus. No dia do meu aniversário, de novo não. Porque 2008 eu tava no Maracanã naquela final do Libertadores. Final
pé quente,
pé quente. Aí eu de novo. Peraí, não,
João.
Não, peraí, João.
Agora cresceu.
Corta o microfone. Não, calma. Eu tô te respondendo. Naquele dia eu vivi demais. Na eliminação Brasil-Holanda, não foi por causa do Brasil-Holanda, não. Foi porque depois.
Uruguai
tem o tal do Uruguai Gana, meu amigo. Ali, eu endoidei.
Galera, defesaça.
Galera, a gente vai chegando ao fim.
Só um trailer.
Um dos maiores jogos da história das Copas.
Um trailer.
Não, a gente vai chegando.
Não, um trailer. Que não vai ser pra 45 perguntas, não. É pra um projeto em breve.
Mas é, velho.
Um projeto em breve.
A gente tem mais 4 programas desses pra gravar hoje.
Hoje?
A gente é da trailer.
Bora falar da
galera toda aqui, velho. Aí, professor. Depois você fala.
É porque assim.
Tá ligado? Não vai ter que.
Não questiona, não. Eu deixei passar, mas Dunga é muito maior que Falcão para a seleção brasileira. Pode terminar o programa.
Eu não vou terminar o programa falando bem de Dunga.
Vai terminar o programa
falando. Minha pau!
Quem acaba o programa sou eu, meu irmão.
Velho, é muito, velho, mas Falcão, muito
eu Falcão era craque.
Não, eu só
podia não ser
o
nada.
Podia ser o que fosse. Nunca vi nenhuma final Copa do Mundo na vida para tirar uma foto.
Dunga ganhou o quê?
Não, volante. Dunga foi campeão do mundo jogando muito. E foi vice-campeão do mundo.
E outra coisa,
jogando mais ainda.
Fred, é uma falta de respeito. Tu comparar Dunga com Falcão.
Pra mim,
Dunga
é melhor que Zico. Só pra ter ideia.
Terminei. Como é, rapaz?
Tô sendo tu pra terminar.
Isso é um trailer e outra coisa.
Dunga é melhor que Zico.
Um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu.
Tchau.